Teste. Oi.
Foi. Galera, o som tá. O som, vocês estão escutando o som? Opa, não solta o Wilson, não
Não
solta o
solta o
Wilson ainda
Wilson,
não.
não.
Solta o Wilson ainda não, não solta o Wilson ainda não. Segura o Wilson! Segura o Wilson, porra! Segura o Wilson! Tá.
Beleza.
Vocês estão escutando a gente, pessoal? Se não estiver escutando, avisa.
Tá saindo. Tem.
Opa!
Tem.
Agora foi.
Temos áudio.
Temos som!
Aê!
Pra comemorar que temos som, vamos lá. Pronto, temos som. Ó, o entregador do iFood tá vindo aí. Tem que ficar de olho aí. O iFood não patrocina não, mas a gente tá com o iFood. Patrocina a gente, iFood. Beleza, agora que tá tudo normalizado, vamos iniciar. Iniciando do Senhor, como diz o Wilson. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao primeiro da história mundial, episódio do Perno Total em estúdio, cara. E aqui, nesse episódio muito especial, estamos recebendo pela segunda vez no podcast Xenão, que veio aqui nos agraciar com a honra da sua presença. Muito obrigado, cara, por ter se deslocado lá de Goiânia aqui para trocar essa ideia com a gente.
Fala aí, meus consagrados. Xenão! Quero mandar alguns salvos para o
Vamos
respirador, né?
fazer o padrão. Também aqui com a gente, como de costume, o William tá aqui também com a gente. Hoje está com a equipe completa e Pedro também,
Tamo
para
juntos.
compor aqui o time perdido.
É isso aí.
Beleza? Estão falando aí, Xenon tá sem som, Xenon tá com o microfone baixo. E aí, pessoal, melhorou? Melhorou? Somente Pedro e Wilson com som. William e Xenon sem som. É bom que a galera tá ajudando demais a gente aqui com feedback. Melhorou aí, pessoal?
Esse problema foi, a gente resolve rapidinho aqui.
É, bota, pronto aí, ó, pronto.
Vamos compartilhar o
E
microfone aqui,
nessa
ó.
loucura de dizer que... Tá chegando. E aí, pessoal, melhorou? Melhorou? Sem som, sem som, sem som. Xenão sem som. Não, o microfone, pô, o microfone. Tá desativado ainda, tá desativado ainda. Tá, vê aí se a gente vai tentar fazer uma treta que vai limpar bico.
Enquanto isso, vamos aos
Vai
nossos
limpar a TBI.
patrocinadores.
É, peraí, não solta não, pô.
Peraí, não solta não.
Então aqui, enquanto a gente tá dando essa regulada, beleza, nos injetores aqui, nas agulhas, chega aí aquela mensagenzinha de sempre, os nossos patrocinadores, dessa vez trazido pelo Wilson. Solta o Wilson aí, da gaiola.
Fala, seus perdidos. Viu isso aqui na área, cara, pra falar daquela galerinha que dá aquele apoio pra gente, que mora o Jabazinho, os patrocinadores, meu irmão. Se você tá cansado de ir no shopping levar a galera pra comer a mesma gororoba todo final de semana, cara, e sair de lá com o bolso, ó, o bolsinho aqui, sem nada, você tá perdendo tempo, meu filho. Vai lá no Billy Negril. O Billy Negril é a casa do churrasco na pedra, rapá. Lá você vai gastar pouco, vai alimentar a cambada toda e vai sair de lá satisfeito, meu irmão. E se o seu colchão tá com tanto buraco que você deita pra dormir em cima da cama e acorda embaixo? Tá esperando o quê, meu filho? Vai lá na Doutor Colchão, que lá eles têm os melhores colchões do mundo, irmão. A Doutor Colchão é quem cuida da saúde do seu sono, beleza? Ó, valeu, fui!
E aí, galera, como é que tá o som? Melhorou? Continua igual? Melhorou? E aí, pessoal, dá um feedbackzinho aí. Como é que tá? Como é que tá?
Todo mundo dando dica para dividir o microfone.
Não, mas é porque o delay ainda não chegou lá. Deixa o pessoal ver aqui como é que ficou.
Vocês dois.
Fala aí, vocês dois.
Alô, Xamão.
Tá igual?
Tá
Então vamos fazer o
igual.
seguinte, ó.
Vamos
Vamos
fazer o seguinte.
lá, ó.
É sem fio. Tira. Só tem. Deixa aqui, porra. Já, mas ele vai passando.
Nossa senhora, não. Vai aparecer. De frente com o Gabi, sei lá. Não,
passou lá.
E aí, galera, como é que tá? Aí eu falo alto aqui e resolve. E aí?
Opa, chegou alguma coisa aí. Vamos lá, pronto, vamos dividir o microfone.
E aí, galera, como é que tá o som? O som tá bom?
O som tá bom. Aí aumenta tudo lá, se puder aumentar.
Fala, fala aí, vê se tá captando o teu som aqui legal.
Pronto.
Não deixa estourar, né?
Pronto, aí a gente fala aqui, a gente divide o microfone. Vocês estão me escutando? Fala agora, fala todo mundo.
Teste 1, 2, 3, Pedro falando. Me ouvem?
Teste 1, 2, 3, William falando, vocês me ouvem?
Alô, Xanão? E aí, meus consagrados?
Pronto, já me falaram aqui que ficou bom, já me falaram.
O pau aqui tá muito animado. Eu vou ficar segurando ele aqui assim com a mão e beleza, né?
Aperta, pô, tem um
Pô,
bagulho
é
aqui, ó.
aqui, ó, essa mola aqui, cara. Essa mola aqui tá muito animada para. Tá bom.
Vamos lá.
E aí? Mas precisa saber se a galera tá escutando. Tira a coca aí,
Tá,
cara. A
falou
coca
com o
tá
pessoal.
no meu.
Falou com o pessoal. Falou que o pessoal gostou. Falou que o pessoal gostou aqui
Pessoal,
da
gostou?
solução e
Pronto,
disse que
então
pronto,
assim é bom que fica mais intimista e a
Fica
Covid
intimista,
não despede.
tá com Covid aí,
Tá
tá
todo
bom.
mundo testado aqui, todo mundo já fez teste alguma vez na vida.
E não gostaram disso
E não
aqui também.
gostaram. Melhorou, melhorou. Então, beleza. Então, a gente faz o seguinte. Depois a gente corta essa parte, finge que nada disso aconteceu.
É, pronto.
Sejam muito bem-vindos, galera perdida. Primeiro episódio, talvez o último do Pedro Total, em estúdio ao vivo em carne e osso. E para essa estreia magnífica, a gente tem aqui a honra de receber novamente aqui o Xenão. E aí, cara?
Fala aí, meus consagrados, como vocês estão? Desculpa aí o imprevisto, mas vamos começar. Vamos acelerar, meter marcha, cortar um giro. Opa. É isso aí.
É isso aí. Bom, seja bem-vindo. E aí, agora pra gente começar de vez, né? É... Você esteve aqui com a gente aí tem quanto tempo?
Deve ano.
Ter um ano. Tem mais de um ano, né? Tem mais de um ano. É... Vamos, não vou perguntar o que você fez nesse um ano ainda não. Ainda não. Vamos terminar com isso aí. Antônio fez aí uma... A gente estava aqui pensando aqui como é que a gente vai começar essa live e o Antônio teve uma ideia boa.
Não, antes da gente...
Antes da gente iniciar.
Deixa aqui oficializar o nosso presente aqui do...
Agora já pode. Não me deixaram, eu fui proibido. Eu não sei qual a câmera que vocês estão vendo, mas eu fui proibido. Eu queria dar um chá para ele na caneca.
Ah,
mas não foi.
Aqui, ó, uma caneca.
Aí.
Agora sim, eu posso tomar o meu chá numa caneca.
Já é a versão 2.0 da caneca.
Versão 2.0 que tem o QR Code.
Tem. Joga dentro tem uma paradinha também. Dentro vai mais um brindezinho. Vai colar um no Fuso, outro no Citroën.
Aí. Isso aí, perda total.
Isso aí.
Um adesivo desse no Fuso, rapaz, valoriza 10 mil.
Dá 15 cavalos no Fuso.
15 cavalos no Fuso, isso aí, pronto.
Aí agora tá direitinho.
Tudo no seu lugar.
Isso aí. Muito bem, muito bem. Então estamos aqui, ninguém deve ter escutado. Vocês se perceberam aí que a gente fez aqui um cenário intimista. Temos um cenário intimista. Aqui temos, se vocês não conseguem ver aí, nós temos um... A garrafa tá na frente. A gente tem aqui um pedal aqui, um pedal do melhor carro do mundo, um Fiat. A gente tem aqui uma borboleta eletrônica. Uma Fueltech, alô Anderson Dick, patrocina a gente. Temos aqui uma engrenagem de quê?
Engrenagem de K.
Uma engrenagem de K, que está com um pouco de defeito. E um pistão de...
Maverick.
Aqui, que a gente fez aqui uma coisa intimista. Mas aí, Antônio, começa aí com a sua ideia.
Bom, então, a ideia aqui é o seguinte, para a gente começar a discutir. É, cara, assim, a gente ficou um ano aí desde o último episódio. E nesse um ano, acho que teve, talvez, foi o ano que mais teve lançamento na indústria aí nos últimos... Que eu me lembre. O que tu achou desses últimos lançamentos? Qual que é a tua opinião? Eu acho que pra gente começar, a gente podia pegar o último, que eu acho que foi o Fastback, né? O último que foi que surgiu pra ele foi o Fastback. Tu já chegou a gravar com algum, a dirigir?
Já gravei o Fiat Fastback, o Limited Edition by Albert, aquele 1.3 Turbo. Aquela versão que ninguém vai comprar, né? Aquela versão que só tem na concessionária, na cor vermelha, cor azul... Que é só para mostrar, para entregar para os jornalistas, né? Que ninguém vai comprar mesmo. Mas, cara, o que eu acho, assim, para falar um pouco... Aquele carro, eu acho que o Fiat Fastback, na moral, tem um corte aqui. Fiat Fastback é a síntese dos lançamentos atuais do Brasil. Que é o quê? É o carro bonito, que vende simplesmente pela beleza e pelos mimos tecnológicos que ele tem. Por exemplo, o cara vê o farol... Todos os faróis dele, farol, lanterna, é tudo em LED. Então, isso aí, o cara já fica louco. Nossa, tudo em LED. Você, ó, não, você tá de boa lá em Goiânia, tá cheio de Fastback já. Tô de boa andando assim, a 500 metros de distância eu vejo um Fastback, eu já acho que é uma Mercedes GLC. Aí depois, assim, sabe aquela primeira olhada que você dá assim? Não, é um Fiat Fastback. Agora, imagina as pessoas que não entendem tanto de carro. Bicho, parece uma BMW, só que é uma BMW que você pode financiar, né? Que a classe média pode financiar.
Você acredita que eu só vi um carro desse?
Só rua? Um?
Um em Brasília?
Caramba. Só um.
E era o mais básico. O mais básico.
O Aldas.
Estão andando por
Aldace. Pois é, tipo assim, só para encerrar. Tipo assim, hoje em dia o que eles fazem? Pegam a base de um carro mais popular, por exemplo, ele utiliza a base do Fiat Argo, que já é uma base que já vem... bem antiga da Fiat, que, claro, foi modernizada também, né? Mas eles pegam a base de um carro popular, jogam uma carroceria bem bonita, bem vistosa, colocam vários penduricalhos tecnológicos, que, na minha opinião, não são nada caros de se colocar num carro hoje em dia, porque é tudo padronizado, por exemplo. Como assim padronizado, Xenão? simples. O sistema do meu Fusion, de alerta de pré-colisão, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática, ponto cego, manutenção na faixa, é um sistema único. E todo carro da Ford basicamente tem esse mesmo sistema, só com algumas atualizações. Então é tudo padronizado, barato para eles, numa base de carro popular, barata de montar, chucha tecnologia, que é barata hoje em dia de colocar. E aí você tem um carro com alto lucro para eles, para os fabricantes. Sim. Lucro altíssimo, um carro popular, de base popular, com preço de carro médio, vendendo horrores, né? Ou até mais caro que um carro médio.
Com certeza. Mas eu acho que hoje em dia as montadoras, elas aprenderam que elas podem vender menos, ter menos dor de cabeça, porque é menos pós-venda, menos fabricação, menos apurrinhação, e ganha mais. Porque ela vende menos, ela tem mais lucro, menos apurrinhação, menos pós-venda, menos encheção de saco, menos peça de reserva. Pronto, pra que ela vai se preocupar em fazer um carro?
Menos, paga menos em transporte.
Menos imposto, fica com menos cegonha, menos tudo. E, cara, não precisa disso. Ela achou a forma. E o pior, continua vendendo pra caramba. Foi o que ele falou. Continua tendo um monte desses carros na rua, continua tendo mais tudo. Uma coisa que me chamou a atenção nesse carro é que, eu não sei se você acompanha, o César V8, César Cavallo, ele foi no lançamento desse carro. Não sei se você viu as histórias dele. Eu acho que a Fiat nunca mais convida ele pra nada. Você viu as histórias dele?
Não.
A gente já fez uma live com ele e tal. E ele é um comediante por si só. Ele é um cara super competente na vida dele. Ele foi numa concessionária, vocês viram? Eu mandei pra vocês. E ele chegou lá, e eu acho que o cara era um carro pré-produção e tal, alguma coisa. E ele avalia carro, ele faz aquelas pré-compra e tal. Então, o cara, ele conhece cada detalhe do carro. Ele literalmente fez uma avaliação, como se ele fizesse uma pré-compra nesse carro. Cara, ele bateu foto de todos os detalhes que o carro tinha. O porta-luva que tava desencaixado, o carro que não tinha uma peça encaixada na outra, um defeitinho. Ele ligou um carro, eu acho que o carro tinha algum problema, algum fusível, alguma coisa. O carro deu erro em um monte de coisa. Cara, ele fez assim uns 20 stories assim na concessionária. Eu não sei como é que eles expulsaram ele lá de dentro.
Carro de showroom, esse
carro de showroom, provavelmente.
Já chega sem gasolina, sem bateria.
É, mas o porta-luvas desalinhado é padrão, viu?
É padrão.
Isso aí não é showroom, não. É padrão, Argo, Pulse e Fastback, porque acho que é padrão de design mesmo já, né?
Não posso mais falar mal de carro da Fiat, porque...
Não, mas assim...
eu também... Deixa
mas assim, eu não tô falando aqui também, gente, como se o Fastback não presta.
Não
tô falando isso, tá? Até porque eu não vou nessa onda, eu não acho isso que tem carro que não presta, tirando o Kwid. Então, assim, zoeira, até o Kwid presta também, tá, meu consagrado? Zero quilômetro antes de 10 mil km. Tá.
Tendo
tá, mas assim... Eu não acho que é um carro ruim, não acho. Testei, gostei do carro, gostei da proposta. Só que o que eu quero falar aqui é a jogada das montadoras. Sim. Que é uma jogada certa, certeira, que vende, que dá resultado, né? Que dá Fastback vendeu 10 mil unidades, né? Já. O Fastback está sendo uma dor de cabeça enorme para a Honda, por exemplo, com o novo HR-V, porque o lançamento do novo HR-V está sendo bem contestado, até pelos... donos atuais de HR-V, que acham que o novo, ele regrediu alguns pontos, por exemplo, porta-malas do HR-V, que eram sensacional, agora é 350 litros, né? O HR-V novo parece que é pequenininho, aí quando você vê um Fastback grandão, parecendo uma,
robusto, né?
Uma Mercedes GLC Coupé,
fora,
sabe?
Fora o motor, né?
Hã?
Fora o motor.
Fora o motor.
1.5, regrediu, né?
Sim, o motor. Sim, que pelo menos é econômico, né?
É, só.
Sim. Mas eu não acho que a Fiat está errada, ela está jogando o jogo certo e ela está conseguindo, na minha opinião, agregar muito valor à marca dela hoje em dia, agora, porque a Fiat está vindo aí de, acho que uns 10 anos que o pessoal só malha a Fiat. Por quê? Porque a Fiat ela já foi uma marca de Uno Turbo, né, de inovação no Brasil. Uno Turbo foi inovação no Brasil, Tempra foi uma inovação absurda no Brasil, Tipo também... né? Primeiro carro, combustão instantânea. Maréia também. Sim, a Fiat acho que ela ficou traumatizada por um tempo com as inovações que ela trazia, que deram errado no Brasil. Então ela ficou muito estagnada, mas agora ela está voltando. Eu estou falando aqui, é o que eles fazem. Mas dá certo, mercadologicamente falando. Não é um carro ruim, tá? Tem os seus pontos negativos, que o acabamento do carro, na minha opinião, eles, assim, pecaram muito no acabamento. Realmente, a, cara, você vê lá o porta-luvas desalinhado sempre, plástico duro, que o problema nem é só o plástico duro, é a montagem, sabe? Mas o carro é recheado de equipamento tecnológico e querendo... Eu sim, eu sou degustador de equipamento tecnológico. Eu sou degustador de central multimídia. Então, assim, ele me ganhou. Eu gostei do carro.
Eles pediram para vocês botarem o microfone nessa posição que a nossa voz está mais alta do que de vocês. Assim, não, virado. Não, virado assim. Ah,
isso.
Vira aqui, ó. Aqui, ó. Vira nesse eixo aqui, ó.
Gira ele que ele gira.
Aí, para o contrário, né? Só que é o contrário. Aí, agora vira. Agora faz.
Isso!
Aí, garoto!
Isso! Aí. Ó, aproveitando a pau, só
minha filha. É isso que eu ia fazer. Eu tava esperando pra mão, né?
Isso aí. Eu fui na concessionária, andei no 1.0. Eu já até comentei pro pessoal que tá querendo pegar carro nessa faixa de preço. 1.0 eu não encararia. Eu achei ele, não lento, mas assim. CVT, cara, eu não consigo gostar de CVT. Os donos do CVT que me perdoem, mas eu não consigo gostar de CVT.
Vixe, mano.
Mas o...
aconteceu? É porque...
Suou, né? Mas suou, o 1.3 eu acho interessante. Eu ainda tô devendo pra dirigir, não dirigi 1.3 ainda. Mas 1.3 com aquela caixinha automática ali da... Não sei se é Aizinho, não sei se...
Aizinho.
Esse daí promete, cara. Esse aí eu quero dar uma volta ali.
Não derruba minha Fueltec, não, que eu tenho que pagar.
Suja a Fueltec, passa o dedo de gordura, passa o dedo de Fueltec.
Aí, Billy DeGrew, não chegou aqui ainda, pô. Obrigados a comer Habib's aqui, pô. Me ajuda aí, bicho.
Mas aí, esse Powertrain 1.3 aí da Fiat Turbo, eu sou curioso com ele e acho que hoje
o pessoal tava o Pulse
abaixo. Pulse, né? Com Pulse.
Pulse
abaixo. Que vai vir custando entre 300 e 450 mil reais ainda, pelo preço. Mas enfim, eu acho que ele vai vir um pouco abaixo do Fastback, deve ser seus 140, 150. O Pulse, o que tu achou do Pulse? O porta-malas de pochete dele.
Porta-malas de pochete.
Pega a
coca. Peraí, calma.
O que que tu...
Cara, pra ser bem sincero, eu gostei do, por exemplo, o conforto do carro. Eu gostei do conforto do Fiat Pulse. Eu gostei que ele é um...
Mais um microfone.
Aí. Então, porque assim, se a gente reclamar que o Fiat Pulse é um argozão, não faz muito sentido porque, vamos dizer assim, o Honda HR-V ele é um fitzão, né? O T-Cross é um Polo, altinho. Então, assim, ele tem base de carro popular, mas eu achei assim, o espaço interno dele muito apertado, o porta-malas também muito pequeno. É um SUV. A questão é que o pessoal, quando vai olhar o Fiat Pulse, eles acham que o Fiat Pulse ele concorre, vamos dizer assim, diretamente com o Renegade, diretamente com o HR-V, com o T-Cross. Mas hoje em dia tem tanto SUV compacto, que já existe já uma subclasse de SUV compacto.
Tem os intermediário ali, né?
Para mim, ele já é um SUV compacto de entrada. O SUV compacto da parte de baixo, depois vem os acima. Eu, no geral, achei um carro decente, achei um carro ok, bacana, motor 1.3 dele bem econômico, assim, não gostei do acabamento também, com muitas críticas, muitas rebarbas, aquele acabamento duro. Eu peguei um 0km de aluguel que tava com aquela parte do ar-condicionado aberta, sabe, com um vão enorme. Você tem que melhorar isso, tem que melhorar o acabamento. Mas, no geral, achei um carro bacana. Eu peguei um que tinha até acendimento automático de farol. Tipo, isso me ganha, bicho. Um trenzinho mais besta, que é um farol alto automático. Isso me ganha. O Fiat Pulse. O Audace. Farol alto automático, isso me ganha, entendeu? Então, ele tem umas tecnologias bacanas. É um carro bem confortável, altinho, do jeito que o povo gosta.
Sim. Eu acho que... Não dirigi o Pulse ainda, mas, enfim, 1.0 turbo... Eu imagino que ele tem um comportamento parecido com o Fastback, talvez um pouco menos lento ali, por ser mais leve. Né? Mas eu acho o Pulse mais interessante que o aspirado, cara, por causa do preço.
Isso.
O turbo, eu acho que ele começa a entrar numa faixa de preço que tem coisa ali que tem mais espaço, sabe?
Sim.
Apesar de ser um carro mais moderno, né? Com plataforma de. Plataforma de quê? Plataforma de uma, plataforma de
água,
mas é
um carro mais moderno. Ponto.
A 1.3, o pessoal elogia muito o consumo da 1.3.
Uhum.
1.3 pelo consumo dele, por ser um carro também de preço bacana. É um carro que consegue ser, é um SUV de entrada, SUV compacto de entrada, que consegue ser competitivo, porque ele tem preço de SUV de entrada. SUV compacto
de entrada. Me dói chamar um Pulse de SUV, cara, dói na minha alma chamar um Pulse.
É definição, pô, no Brasil.
Mas dói.
Não dá nem pra chamar aquilo de crossover, porque não. Crossover é um estudo de alguma coisa com alguma coisa. O Pulse não é um estudo de nada com nada.
Não, dói, mas dói. Agora, uma coisa que eu fui pro Sul há uns 2 meses atrás, eu li um Cronos 1.3, mais básico, mais completo, né?
Manual.
Cara, que carrinho honesto. Claro, o motor 1.3 é limitado, 100 e poucos cavalos, eu só usei ele na gasolina. Ele tava na gasolina, só usei. Cara, sem nenhuma vontade de consumo, sem nenhuma vontade de nada, cara, o carro fez 15.8 o tempo todo, cara. E subindo serra, andando carregado, sempre com as crianças, trânsito pra caramba, andando na cidade. Cara, que carrinho honesto. Subia a serra com o carro de quinto o tempo todo, pisava, o carro andava. Então, eu acho que a Fiat ela conseguiu chegar, é óbvio. Você não vai comparar com um carro 1.6, com um carro 1.8, com um carro potente, mas que carrinho, assim, honesto, sabe? É óbvio que a Fiat, ela tem o que você fala desse acabamento, né? Se você não gostar daquele estilo Fiat dentro dele, é o que o Antônio odeia. Se você senta naquele carro, você vê aquele painel todo cheio de frufru, aquela... cheio de curvas, cheio de desenhos, não sei o que lá. Não, ele não era cinza, ele era preto, o interior dele era todo preto. Mas, assim, ele é todo cheio de curva, cheio de vinco, cheio de não sei o que lá. Se você não gosta disso, você vai odiar aquele carro. Você vai entrar ali e vai falar, cara, esquece, é uma droga aquilo dali. Agora, eu achei o carro muito honesto, assim, o jeito do carro muito honesto, sabe, assim... A dinâmica boa, os carros da Fiat, eles são mais altos, a posição de dirigir, mas é um carro que não te cansa. Eu dirigi assim o dia inteiro, que a gente ia visitando várias cidades, cara, não te cansa, o volante tem um peso certo, o pedal do freio não é igual aqueles pedais de Volkswagen, terrível de dar alicatada, o acelerador não é aquele acelerador eletrônico terrível de Volkswagen, que porra, sabe, não responde.
Cara, não manda volts não.
É terrível, sabe? E funciona bem, sabe? É na medida. Agora, eu nunca dirigi esses modelos novos, assim. E a gente, mas, de qualquer forma, a gente andou no Argo GSR, cara.
Meu irmão, não,
esquece. Não tenho o que falar daquele carro.
Acho que foi o nosso review com a maior quantidade de palavrão por minuto.
Ah, é um crime, da, é assim, é o... A fake news chegou até nos carros, né? Porque, pô, GSR é o câmbio Dualogic. É o Dualogic Plus Premium, Dualogic Plus Plus, né? Se bem que o Dualogic Plus, eu acho que ele é um dos melhorzinhos. É o melhorzinho que tem dos câmbios automatizados. Inclusive, ele tem até a função creeping, né? Você tira o pé do freio e ele vai parecendo um carro automático de verdade. Mas, pô, a Fiat também, bicho, a Fiat ela parece que dormiu no tempo, assim. Sim. A Fiat tava dormindo. E também... Essa Stellantis, antes era FCA, Fiat Chrysler, né? A Fiat Chrysler, que tem o nome Fiat, tipo assim, já viu aquele meme da torneira aberta assim, jorrando água? Uhum. Aí vai toda a água pra boca da Jeep. E a Fiat tá lá pegando só as gotinhas.
Só gotinha.
Porque assim, depois da FCA criada, o que eu só vi investimento na Jeep. E a Fiat é a Minguas. Agora que eles foram aposentar o motor 1.8, sem torque, por exemplo.
Sem torque,
que nem...
Conhece bem.
Agora que eles aposentaram o 1.8 sem torque, que nem era deles, né? Assim, eles compraram o projeto e tal. E antes disso, eles tinham 1.8 da Chevrolet, né? Até 2009, utilizaram 1.8 da Chevrolet. Não tinha um câmbio automático para colocar nos carros, né? Só recentemente que veio o CVT... Então, assim, a Fiat ficou, assim, berço esplêndido, né? Dormindo. E a FCA só chunchando dinheiro na Jeep. Inclusive, né? O Jeep Renegade, o Jeep Compass, ele utiliza uma plataforma que veio da Fiat, né? A plataforma plataforma do Compass, do Renegade, do Commander e do Toro, e mais um monte de carro, veio tudo do acho que é do Grande Punto. a plataforma Small YGB do grande ponto da Fiat. E aí eles fizeram uma repaginada, é claro, né? A própria Jeep deixou ela bem mais, como chama?
Rígida.
Rígida, bem mais rígida e tal. E criou vários produtos de sucesso para a Jeep.
Sim.
E agora eles estão pegando a plataforma CMP da Peugeot, porque a Peugeot entrou no grupo, virou Stellantis, virou Megazord. Aí a plataforma CMP, que pode virar carro elétrico, pode virar carro híbrido, vai dar vida agora ao Jeep Avenger, né? Então, assim, vai tudo pra Jeep. Mas a Fiat finalmente, ela tá pegando, assim, os restos pra ela.
É, e eu acho que eles demoraram muito a ter um powertrain que agora veio, né? Porque demorou muito, cara. Com esse GSR, ficou com aquele motor 1.8, ficou, e todo mundo passando na frente. Até a GM botou lá o Prisma lá, passou na frente deles, empurrou aquele motor 1.4 goela abaixo lá, com o câmbio automático que prestava, e, cara, eles ali olhando pro nada, com aquele GSR, e os outros vendendo, eles ali olhando pro nada. Cara, é bizarro.
Vai entender.
Agora, uma coisa que nesses novos lançamentos, né, agora eu falei mal da Volkswagen, vou falar mais um pouco. O Polo agora, né, também veio no lançamento novo com essa repaginada, né? É, eu queria também saber a tua opinião aí. É, desse novo movimento, né? Eu até escrevi um texto lá para Mob Alto, para quem ainda não acompanha aí a nossa coluna Mob Alto, aí quinzenalmente a gente escreve, eu e o Antônio aí. Quem sabe um dia o Pedro escreve, né, alguma coisa para Mob Alto, né? Bom que a gente puxa a orelha, que agora aqui tá ao vivo, né? A gente puxa ao vivo
escrever,
o orelha dele. A gente quinzenalmente escreve um texto para Mob Alto. É, essa nova onda aí dos carros, né, que eles estão sendo simplificados, né? Porque os carros ficaram muito caros, né? O que que você acha aí dessa nova onda que o Polo, não vou dizer que ele iniciou, mas que ele entrou aí nesse negócio, né, de perdeu o freio a disco traseiro, perdeu o banco lá, virou banco de Up TSI. Óbvio que ele continua tecnológico, mas ele perdeu o motor de Polo, virou o motor de Up TSI. O que você acha dessa nova onda?
Olha, eu não acho, sinceramente, que... Não é bem assim, eu não acho que é bem assim que todos vão seguir esse caminho de simplificação. Por exemplo, o HB20, o Gado 20, o HB20, é restilizado, ele ficou bem mais equipado, né? Tanto que também que o HB20 novo, ele, nessa repaginada dele, ele subiu de preço, né? Ele tá chegando aos 125 mil aí, o mais completo deles. Então, o Polo, eu acho que ele tá tentando se distanciar um pouco também do Nivus, por exemplo, se distanciar um pouco também do T-Cross. Isso é uma opção mais em conta que o próprio HB20, tá? É ruim perder o freio a disco traseiro? Sim, é ruim. É, o motor ser menos potente? Eu não acho que é um ponto tão negativo assim. Por quê? Porque o motor, esse motor 170 TSI, ele já é um motor decente, já é um motor com desempenho bom. E se você conseguir perder um pouco de desempenho, mas melhorar o consumo, eu acho que pode ser um bom trade-off, uma boa troca na questão do motor, sabe? Porque nem todo mundo, o pessoal pensa muito em consumo. E a maioria das pessoas utilizam o carro na cidade, né? E aonde o consumo é impactante ali, o consumo acaba atrapalhando o consumo. Mas eu acho que a Volkswagen tá, assim, tá boa a proposta dela. O Polo Highline tá custando 111 mil, né? E se, não sei se tá rolando ainda a promoção. Você compra, tem seguro, acho que de um ano de seguro, tem várias benesses que você tem comprando o Polo. É ruim o carro perder equipamento, sim, mas ele está num preço também atrativo, ele está num preço bacana. Não a versão de entrada, a versão de entrada é um horror, né? A 1.0 MPI, é um horror. Tem 208 Style, por exemplo, que é bem melhor. Mas as TSI, Highline, Comfortline, tá bacaninha, sabe? Eu vou contra a maré assim do pessoal achar que ficou ruim demais. Eu não achei, não.
Deixa eu só parar aqui, porque essa eu tenho que anunciar, cara. O Marcos Aurélio mandou um café pra gente aí. Muito obrigado, cara. Inaugurou o café da Perda Total. Primeiro que a gente recebe.
Eu também vi isso aí também.
E o Israel Souza fez uma pergunta aqui que eu gosto demais. Xenão, o que você acha do Cando CVT? Eu vou deixar o Xenão falar, porque se eu começar, eu não paro nada.
Meu consagrado, câmbio CVT, câmbio ceradeira total, câmbio metrô. A pessoa, o câmbio do... Assim, o cara pisa o pé no acelerador, aí... E vai assim, até 150 por hora. Colado nos 4 mil até 150 por hora. Cara, câmbio CVT, se existisse só câmbio CVT raiz, sem simulação de marchas, bacana. Porque é um câmbio que não tem troca de marcha, né? Tipo assim, eu acho muito doido o pessoal colocar simulação de marcha no câmbio CVT, sendo que ele foi feito para não ter troca de marcha, né? O câmbio CVT, meu consagrado, ele não troca marcha, tá ligado? É uma coisa muito doida, ele não troca marcha. Ele vai alterando o tamanho da poli igual corrente de bicicleta. Vai alterando e aí você tem uma relação mais longa, uma relação maior, uma relação mais curta. Não é para ter marcha. E com isso você tem um câmbio que tem um funcionamento mais suave, tem um consumo às vezes até melhor que o câmbio, tem menos perda. Mas, cara, aí o pessoal vai lá e coloca simulação de marcha no câmbio CVT. Como assim? E eu acho que é um câmbio assim. Eu vejo que as montadoras estão investindo bastante no câmbio CVT.
Sim.
É, eu, particularmente... Assim, pra mim, cara, eu acho que eu teria um carro com câmbio CVT de boa. Eu não vejo como... É estranho mesmo, mas pra mim tanto faz.
Questão de costume também, né?
É costume, pô. Melhor que dirigir carro manual.
Aí você pegou três aqui. Não.
Vamos lá. Câmbio manual. Vamos falar aqui, pô. Pra quem gosta... Pra quem gosta de acelerar, que bota em autódromo, que gosta de sentir a troca de marcha, que quer trocar a marcha a hora que quer, beleza. Eu gosto dos dois, mas cada um para uma ocasião diferente, né? O câmbio automático para ir trabalhar todo dia, pegar trânsito, engarrafamento, pô, perfeito, perfeito. Se for CVT, se for automático mesmo, conversor de torque, enfim, não sou contra. Agora, o manualzinho tem que existir, pô. Tem que ter um na garagem, senão não dá não, bicho.
Não, sim, cada um com a sua prioridade, né?
Questão de gosto, com certeza.
Um carro para final de semana, na minha opinião, um carro manual seria massa final de semana. Eu só queria esquecer que eu tenho que mandar um salve aqui, eu tenho que mandar um salve para uns grupos. Tem que mandar primeiro um salve pro pessoal lá do Comunicornos, opa. Comunicarros, beleza? Pessoal, Comunicarros, Danielzinho. Dos Leilão, um abraço aí, meu consagrado Daniel Demite, dos Leilãozinho, JP Vieira também, e eu só preciso pegar o nome aqui, porque ele pediu também para mandar um salve, o Paulo Vitor, salve para você também, Paulo Vitor, um salve também para o grupo Pé de Pano Multimarcas, um grupo que eu criei há muito tempo atrás, que criou vida própria, eu larguei ele, essa cria, tá aí esse povo doido, né, eu deixei eles para lá, Pé de Pano Multimarcas... O pessoal também, só um instante aqui, é muito grupo. Minha esposa agora quer saber desses grupos. O pessoal também do Goiano Garage, que faz encontrinho quinta-feira, toda quinta-feira em Goiânia, que eu nunca fui, aliás, mas tô aí apoiando vocês. Goiano Garage. O pessoal do Alpha Pau também. Alpha Pau, que não tem mais pau no Alpha, tá? Mas o grupo continua lá. O pessoal também do Ponto Clube. Track Day, KM Postinho também. Tá? Pessoal também do Encontros e Spotter GO, que é o pessoal que fica tirando foto dos carros dos ricos lá em Goiânia. Tá? Então, um salve pra vocês, um salve pros consagrados também. E é isso aí.
É isso aí, rapaz. Deixa eu mandar mais um alô aqui pro Rodrigo, também mandou o café. Rodrigo, brigadão. E o Robson aqui trouxe uma polêmica também, cara. Entre câmbio Dual Logic, iMotion e L4, qual é menos bomba?
Nossa. Peraí, iMotion, Dual Logic e a L4? É, eu costumo falar que é o... Que são os cavaleiros do apocalipse, né? Os anjos... não, são os cavaleiros do apocalipse esses câmbios, mano.
Mas olha, eu nunca vi ter grupo mais unido do que grupo de dono de L4. fala mal de L4, aparece sempre uma dúzia pra defender essa porcaria desse carro. O cara, ele jura que o carro dele rodou 800 mil quilômetros sem fazer... vai até cair mesmo pro Fueltech. 800 mil quilômetros sem fazer revisão da L4. Você acredita?
Não. Mentira!
Eu tenho um comentário printado disso.
É igual o pessoal do Corolla automático 2009, 2010, 2.0, sei lá, que fala que faz 10 na cidade com gasolina. O pessoal do Astra, do Vectra 2010 Expression automático, que faz 10 na cidade.
Quatro marchas.
Mentira, meus consagrados! Ó,
entre... Isso é fake news, gente.
Fake news. Pelo amor de Deus. Olha... Assim, é bem, bem complexo, né? Por quê? Porque o iMotion do Alogic, você pode fazer a troca, né? Você pode jogar um câmbio manual e acabar com o problema. E de quebra ainda, você ainda ganha... Você não perde o valor da troca de câmbio, né? Por quê? Porque você, quando for vender, você vende 5 mil a mais na hora de vender. De boa, de boaça.
E ainda vende pro otário o que você tirou do seu carro. Nossa, ó, tem um câmbio aqui, iMotion, tem um atuador funcionando.
Tem um atuador muito bom aqui.
Exatamente. Então, assim, cara, eu prefiro o câmbio, ainda o câmbio L4, porque, ah, cara, não dá, câmbio iMotion, câmbio do Alogic, é muito ruim de dirigir, bicho. Ou vai fazer uma baliza, meu, no iMotion, porque pelo menos for o do Alogic Plus, ele tem um creeping, você tira o pé do freio e aí você vai controlando no freio para fazer aquela baliza estacionar. Agora, nunca estacione atrás ou na frente de um carro com câmbio iMotion. Por quê? Porque sabe como ele controla a baliza, aquela manobra devagar? No pé do acelerador. Vocês já fizeram isso?
Verdade.
É no acelerador que ele vai controlando, cara, para sair da baliza. É um horror. Cara, eu trabalhava, eu tinha que fazer de vez em quando guardar carro, né? Trabalhava em loja de carro, vou lá guardar o carro. Ou, era um horror fazer guardar o carro, estacionar, com câmbio iMotion. Pelo menos o AL4, quando tá funcionando, funciona muito bem, né? Mas tem que gastar.
É melhor manobrar um iMotion ou uma Kombi?
Pausa.
Com certeza é melhor manobrar o iMotion. Meu Deus do céu. Ou, é tipo assim, um cara me mandou um dia desses, né, assim, a pergunta. E aí, Xenão, você odeia Kombi, né? Você odeia... Não. Xenão, eu sou doido? Por acaso eu sou doido? Porque eu gosto muito de Kombi, eu sou doido? Aí eu falei, não, meu consagrado, você não é doido. Você gosta de Kombi, sim. Por quê? Porque você só dirige a sua Kombi conservadinha, bonita, no final de semana, né? Dá aquele rolezinho 5 km pra mostrar e pronto. Agora, dirija uma Kombi todo dia. Você vai querer tacar fogo naquele trem. Sinceramente. Vai querer tacar fogo, porque Kombi, bicho... Eu também, quando eu trabalhava em loja, né? Quando tinha Kombi na loja, cara, era um horror. Era triste. A Kombi tava lá fora, 40, 50 graus, Goiânia. Dentro da Kombi, 70 graus. Vamos colocar as Kombi pra dentro. Vai lá. Aí, até engatar ré, é 10. Tá. Assim, agora foi. Tira o pé do acelerador, o carro vai pra frente. É a quinta. Agora foi. É a quinta.
Terrível.
Não, é aquele volante.
A ré da Kombi volta. Só entra quando não precisa.
Só quando
você tá 80.
Nossa, e aí... O Sargento Luiz também, um salve pro Sargentão. Sargento Luiz, ele que organizava o pátio lá da loja, da Pony Veículos. Salve o pessoal da Pony Veículos também. Cara, ele gostava do carro milimetricamente acertado. Certinho à frente, também assim. Então, imagina. Cara, nossa, eu lembro do pessoal do Correio, pô, fazendo entrega de Kombi, lembra? Muito tempo atrás, né? Fazia entrega de Kombi, o pessoal do Correio. Os caras eram guerreiros, viu? Quando eu vi os pessoal do Correio entregando nas Ducato Zona, aí, agora sim.
Você não come aí. Já come aí. Falando, ó, vamos.
Isso aqui tá com mais óleo que garagem de Astra.
É, enquanto o Xenão dá uma lubrificada aí na garganta com a esfirra, não tem mais lubrificado do que caixa de Kombi. Eu aluguei uma Kombi, cara. Aluguei uma Kombi. Sou velho desse jeito. Aluguei na Localiza uma Kombi.
Puta que pariu. Porque eu sou maluco mesmo. Pô, tu fez isso só por me xingar,
cara. E você dirigiu o dia inteiro inteiro essa cobra.
Dirigiu o dia de 650 km em um dia.
Fala mais perto do microfone.
650 km em um dia. Eu fui talvez o único doido que entrou na Localiza e falou assim, moça, eu quero alugar uma Kombi. Aí cheguei lá no Galeão, lá no Rio, aí a moça falou assim, não tem Kombi. Eu falei, tem que ter Kombi, porque eu vou carregar 8 pessoas. Aí leva um doblô. Eu falei, o oitavo vai aonde? Porque o doblô só carrega 7. E aí, depois de muito lá, e ela não tem como, tem como. Eu falei, então me dá uma Ducato, pô.
Simples.
Quer upgrade melhor do que esse? Não, você tem que levar o motorista também. Eu falei, não, aí ele fica. Aí ele fica. Por fim, ela falou assim, não tem como. Acabou, não tem como. Eu posso dar uma olhada no pátio aí? Pode, vai lá. Sai da porta, porra, uma Kombi, né, cara? Coça, palio, HB20, Gol, porra, Kombi, pá! Aquele pãozão de forma branca lá no meio. E o que é aquilo lá? Aquele teto branco lá, aquela chaminé. A Kombi. Falei, então, você tem Kombi, porra. Eu quero aquela Kombi lá. Não, sabe o que é, meu senhor? É aquela Kombi lá, ela tá com o porta-mala sujo de tinta. O último cliente deixou entornar tinta amarela, suvinil, acrílico, no porta-mala da Kombi. Falei, minha filha, eu tô logando a Kombi. Eu vou ligar pra mancha de tinta no porta-mala, pô. Assim, o cara, verdade seja dito, o cara não entornou, ele pintou o porta-mala da Kombi de amarelo. Mas peguei aquela desgraça, novinha, 2 mil quilômetros rodados, foi o pior carro que eu dirigi na minha vida. Era nova, e foi o pior carro que eu dirigi na minha vida, cara. Que tristeza. Já era 1.4, não era boxer mais, era 1.4. E andava mais do que devia, dava 140. Ela cortou no GPS a 143.
Meu Deus do céu.
8 pessoas dentro, a gente na BR, do nada, Kombi, amarrou. Todo mundo, vai lá, silêncio. Não. Eu falei, acho que cortou, acho que não vai mais não. Ele alivia, vai mantendo 100, 110, que é mais seguro pra todo mundo. Entendeu? Aluguei uma Kombi.
A minha experiência com o Kombi foi uma Kombi cargo, eu e Pedro.
Boa.
Carregando tubo de cobre, amarrado, não, mal amarrado. Mal amarrado, num calor do cacete, eu de roupa social, Pedro de roupa social. A Kombi é o quê? 95?
Porra, é muito velho, eu acho que é.
95, 96, a gente andando, não tinha velocímetro e eu falando assim pro Pedro, Pedro, tá no GPS.
No Google.
Tem radar. Quanto que a gente tá, o Pedro? Peraí. Caralho, tá 80. De quanto essa via? 80. Ih, cacete, vamos frear. Aí frear vai ver. Baixou pra 70, beleza, vambora. Ih, veio quebra-mola aí. Vamos frear. E terceira, porra, no freio não tá freando. Segunda. Aí eu... Engatou a ré. Aí largava o pé da embreagem, ela tracionava pra trás. Ixi. Ela reengatava.
Engatava, velho.
Isso não aconteceu uma, nem duas, nem três. Aconteceu todas as vezes que eu tentei engatar a segunda. E o Pedro tá aqui, não me deixa mentir. Todas as vezes ela engatava a ré, não morria e tracionava pra trás. Ela freava tracionando pra trás. Você escutava o Pedro... Aí o merda engatou a ré, eu ia lá, tirava a marcha. Aí eu, vamos de terceira mesmo. Aí embora, vambora.
Foi bom. Maior experiência, cara, que eu tive.
Foi uma semana a gente andando naquela Kombi.
Foi, não, e foi comecinho. O William, acho que ele era recém-chegado do Brasília.
Eu não sabia
andar Carioca em Brasília. Carioca da gema ainda. Se ele xinga hoje, vocês não sabem o que ele xingava antes.
Cara, onde terrível, que eu vou, velho? Pedro? Terrível. Eu dirigindo uma Kombi sem conhecer Brasília, um calor do cão, tubo pra cacete, ferramenta.
Nossa senhora.
Mas foi bom. Experiência bacana, cara.
Foi legal.
Com mesmo, motorzinho não aguenta o tranco, viu?
Não, aquela Kombi andou muito ainda depois. Ainda foi vendida depois.
Alguém ainda comprar.
Mandaram mais duas perguntas boas aqui, ó. Primeiro, Xenão, se você fosse vender o Fusion, qual nave seria?
Só não vai pra conta.
Não, pelo amor de Deus, né? Você acha mesmo que eu ia falar Kombi? Ó. Cara, eu teria, ó, pra comprar o... Teve um carro que apareceu na minha vida que eu quase... Não, vou comprar ele. Que quase vendi o Fusion pra comprar ele. Que foi uma Audi SQ5 2014. Tava assim, saindo a preço de banana, R$150 mil. Um SUVzão preto, com a casa... Já tem o kit S Line, né? O kit S da Audi... Cara, 354 cavalos de potência, V6, supercharged, não era turbo, tração 4. Eu falei, não, vai ser essa aqui. Mas assim, eu só vou trocar... Basicamente, é essa linha que eu tô indo, cara. Eu gosto de carro, eu gosto de carrão com motorzão confortável, lasanha. Lasanha confortável com motorzão grande, sem pretensão esportiva. É o típico carro que muita gente acha que é esportivo, mas não é. Que é aquele carrão confortável com motorzão. É diferente. Isso não é esportivo. É só o motorzão que ele tem. Eu gosto desse tipo de carro. E se eu for trocar o Fusion, cara, eu provavelmente trocaria até para um carro mais velho de ano. Para poder pegar uma lasanha Seamaster, tipo uma C63, por exemplo, 4 portas, 2012. É um carro que assim, sou apaixonado, mas como eu tô vendo que tem muita gente comprando, já tô ficando meio descrente dela. Aí eu conheci as Infiniti, os Infiniti da vida. Infiniti é a primeira linha da Nissan, né? Cara, tem um cara lá em Goiânia, ele chama o Marcelo da One Boss. Então salve aí, Marcelo da One Boss. Cara, ele direto tá com o Infiniti. Eu gravei inclusive o Infiniti dele. Aquele cupezinho, que eu esqueci agora qual que é alguma coisa X. E ele também tá com uma FX50 2010. A FX50, ela é V8 5.0. Ave Maria. Toda preta, com interior bege, daquele jeito, sabe? Que eu gosto. Aquele banco todo ressecado, aquele cheiro de banco de couro velho, sabe? Com teto solar, motorzão V8 e o preço, menos de 200 mil. Oi. Nossa, eu gravei também recentemente uma FX35, que é a 3.5. Cara, eu quero pegar uma lasanha desse naipe aí. Só que assim, vou comprar uma lasanha dessa, como? Tendo, tipo assim, 50, 60 mil pra gastar nela.
Tem que ter capital de giro.
Tem que ter, porque...
Pior que abre empresa.
Bicho. Pior que abre empresa.
Investimento de alto risco.
Não, tá doido.
Mas assim, eu, pra ser bem sincero, eu tenho muita preguiça também de comprar carro, sabe? Desfazer do meu Fusion, depois ir atrás de outro carro. E aí eu não vou comprar carro zero, vou comprar um carro... Aí eu vou comprar um carro, por exemplo, eu olhei um Passat 2018. Passat 2018 massa, né? Só o que mata é o volante. O volantinho de Gol. Porra! Mas Passat carrão 2018, branco, achei... É 1 milhão, tem 1 milhão em São Paulo. Só tem em São Paulo esse carro, praticamente. 180.
Hã? Em Minas.
E um em Minas.
Do bode.
Só tem São Paulo. Aí...
É CC, né?
Não, CC é brabo também. Aí eu teria que pagar 180 mil num carro desse, eu venderia meu Fusion, inteiraria mais 100 mil reais pra pagar também o dobro do IPVA, por exemplo, todo ano. Pra andar num carro que ele tem alguma coisinha ou outra, ele tem a mais que o Fusion, mas também ele perde em outras coisas. Então, assim, no frigir dos ovos, cara, eu tô com um carro que... Você não preciso trocar ele, sabe? Se eu querer for trocar, é só por farra mesmo. Então, eu não gosto também, eu tenho preguiça de colocar carro pra vender, tenho preguiça de comprar carro. É desse. O Fusion, bicho, eu comprei o Fusion, assim, eu olhei o anúncio num dia, no outro eu tava lá na loja pra comprar o carro. Claro, eu vi o carro, né, o carro era top. Fusion, ó, pra você ver... Fusion 2014, 107 mil km, já pensa loucura. Nunca tinha tido um carro turbo, nunca tinha tido um carro com tração nas quatro rodas, nunca tinha tido um carro com mais de 4 metros.
Comprou um barco.
Não sabia, comprou um barco. Não sabia se ia caber na garagem. E coube com os retrovisores abertos. Só que não é todo dia que eu faço assim, só que eu tô muito inspirado. Geralmente eu fecho, né? Aí eu fui e comprei ele, olhei, tava bonito, revisão na concessionária, fiz também uma cautelar e tal, e levei. No outro dia, praticamente, eu tava com o carro. O da Isadora também. Olhamos, vários carros, olhamos, falei, ah, nem. Aí, vamos olhar aqui no OLX. Ó, aqui um C4 Cactus Shiny Pack, do jeito que você quer, amor. Branco, Shiny Pack, turbo, vamos lá olhar. Paguei sinal, no outro dia, levamos o carro embora. Cara, eu sou desse jeito pra comprar carro, bicho.
Cara, mas eu vou te falar, das minhas poucas experiências para comprar carro, todo carro que eu comprei foi vendo foto na internet. Isso que eu fui ver presencialmente, cara, eu olhava, eu não sei se o problema é esse, né? Se eu olhar o carro.
Carro tem alma, eu sempre digo isso, carro tem alma. Tem carro que você olha na rua e fala,
não vale.
Mas você tá vendendo.
Eu comprei um carro de um anúncio que não tinha foto.
O Antônio sempre tem, né? As histórias mais cabeludas.
E só comprei que não tinha foto. Se tivesse foto, eu não comprava. Porque ela era toda adesivada. Toda.
Quando você mandou a foto, eu falei, não compra.
Toda adesivada. Ela parecia as meninas que trabalham na Avenida Atlântica de madrugada. Ela tinha um tribal no capu. Um tribal, sabe aquele tribal que a galera tatua aqui em cima da caixa forte aqui atrás? Ela tinha no capu, na frente do scoop. E se vocês duvidam, tá? Como o verniz queimou, ele tá aparecendo de novo agora. Eu vou tirar uma foto e vou postar no Instagram do tribal da Blazer. Ela tinha do lado, assim, de fora a fora, assim, o tribalzão. Uá! E embaixo tinha escrito assim, Blazer! Tinha adesivo da Índia, tinha bandeira do Paraguai, tinha de tudo, cara. E eu comprei.
Quando o Antônio mandou a foto da Blazer, eu falei, você está ficando maluco, não compra esta merda. Ele falou, o carro tá bom, eu falei, não tá, eu não acredito que tá.
No fim, tava bom ou não tava?
Tava.
Ai, ai. Vamos te perguntar aqui?
Ai, cara, eu gostei dessa aqui, eu vou escrever essa aqui. Ó, Xanão, você acredita em carros elétricos? Você acha que vai pegar no Brasil em quanto tempo? Eu gostei dela.
Gostou dessa? Cara, eu acho assim, primeiro falando de carro elétrico, eu tenho uma opinião de que carro elétrico, sim, para a indústria, eu acho que tem uma vantagem muito grande para a indústria em relação a custos em larga escala, né? Porque um carro elétrico, ele tem muito menos componentes para você montar, você tira vários fornecedores da jogada, né? Você consegue ter uma fabricação em larga escala, mais em conta, porque o carro elétrico é mais enxuto, pô. É uma bateria, um motor, você não troca óleo do carro, vai trocar pastilha, suspensão ali, uma coisa ou outra aqui. Então, assim, é uma para as fabricantes, eu acho que é bem interessante.
Nem gasta freio, né?
Nem gasta freio, pois é, porque você tira... Todo carro elétrico é massa, né? Todo carro elétrico, cara, quando você for dirigir, é interessante. Você tira o pé do acelerador, ele freia, cara, praticamente. Inclusive, o pedal do freio pode sumir, né? Eu aluguei um Nissan Leaf. Ele tem a funçãozinha lá que você controla o carro só pelo acelerador. Você deixa o pé no acelerador. Pressiona mais um pouco, o carro anda. Pressiona totalmente, ele vai andar forte. Aí você vai soltando o pé do acelerador, ele vai freando completamente até parar ou imobilizar. Ou seja...
Curiosidade, trem é assim, sabia? Trem, metrô é assim.
É, né?
Quando ele vai parar... Depende da fabricante, mas até 15 km por hora ele não usa o freio. Ele vai na regeneração ou ele inverte o motor. Então ele vai parando. Mas até 15 km por hora mais ou menos, aí que ele entra com freio pneumático, enfim, elétrico, depende do sistema, aí que ele freia. Então não gasta quase freio nenhum.
Show, massa.
Então é a mesma coisa do carro. Tanto que se você escutar o metrô aqui de Brasília, os metrôs, ele faz um barulho diferente quando ele tá parando. E só quando ele tá quase na iminência de parar o movimento que você escuta o ar, né? Ele fazendo o barulho de entrar o freio. O carro é a mesma coisa. Então ele só vai entrar o freio ou quando ele tá numa parada de emergência. Uma vez eu tava vendo uma reportagem de um Volvo. Esse pessoal que faz essas avaliações do carro. Eu acho que o carro tava com quase 100 mil quilômetros com a pastilha original, viu? Muita carne. E ele comparando, né? Eu acho que era aquele X, eu não sei qual é o elétrico, alguma coisa 40, C40, é C40 e um XC40, que parece que o freio é bem parecido. Aí ele mostrou um XC40 com 60 mil quilômetros rodados, a pastilha de freio já não tinha nada.
Uhum.
E um C40 com 100 mil quilômetros rodados, a pastilha inteiraça. O cara fazendo a comparação. Interessante, né, isso. E o que você falou? Começa a ter menos componentes, né? Revisão, muito mais barato.
Pois é, menos componentes. Você não pode já começar a tirar até o pedal do freio. É, e por que isso acontece, meus consagrados? Por quê? Porque o carro elétrico, ele regenera energia pela energia cinética. Energia cinética é a energia do movimento. Então, o carro entra em movimento e aí ele vai retirando ele vai freando para poder recuperar a energia desse movimento cinético. O próprio carro híbrido também, ele tem um pouquinho disso já, tanto que se você for dirigir um carro híbrido, quanto mais você deixar o carro rolando antes de parar totalmente, mais ele vai ser econômico, tá? Mais ele vai ser econômico. Tem uma manha para dirigir carro híbrido, que tem gente que faz isso, por exemplo, um carro híbrido que é para fazer 15, o cara faz 20, né? Porque ele tem a manha. Mas, cara, eu acho que, voltando pra pergunta, né? Se o carro elétrico vai pegar, cara, eu tenho minhas dúvidas, né? Tenho minhas dúvidas porque, primeiro, preço. Não é só no Brasil que o carro elétrico é muito mais caro que o carro convencional. Não é só no Brasil, certo? E muitas vezes você tem um carro elétrico que custa, sei lá, igual o Kwid. Um Kwid elétrico custa 150 mil, tá hoje, 140 e poucos, né? Sendo que o Kwid de entrada, custa, sendo o Kwid mais completo, custa quanto? 70 mil por aí, né? E aí você tem que o quê? Gastar 70 mil reais em combustível para recuperar o investimento, entre aspas.
Não vai.
Não vai.
Não vai.
Não vai.
Por mais que ele seja o carro mais completo, vamos dizer assim, a versão mais cara de todas, que tem os mais, todos opcionais, você não vai conseguir recuperar isso. Né? A minha opinião, que não vale de porra nenhuma, né? Eu acho que enquanto a bateria não evoluir a ponto dela custar tão barato quanto um... Eu não diria nem quanto um motor, mas quanto os componentes básicos que faltam num carro, vamos dizer, que tenha mais num carro, dificilmente a gente vai estar pareio nesse custo.
Acho que é bem questão de durabilidade, né? Se tivesse uma durabilidade maior, um ciclo de vida maior. Enfim, esse sempre foi o problema, né?
Aproveitando, tem uma pergunta aqui, Pedro, que eu queria que tu desse uma palhinha aí, já que você cometeu esse crime. O Osmar tá perguntando aqui, Xenão, meu consagrado, estou querendo trocar, imagino eu, né? Trocar meu Peugeot 206 para comprar um Peugeot 308. Qual 308 você recomenda? THP ou 2.0 aspirado? Aí, Pedro, antes do Xenão falar, dá teu review aí de dono de Peugeot.
Aproveitando as palavras do William, a minha opinião, que não serve de merda nenhuma, mas vou deixar aqui para você. Cara, pô, você tá saindo de um Peugeot para um Peugeot, você não vai tomar susto nenhum. Isso daí eu já te garanto. Agora, com relação a motor THP e 2.0 aspirado, eu posso falar do 2.0 aspirado, que é o que eu tenho. Enfim, peguei o carro, o carro tem uma resposta boa, o motor é grande, cara, faz um consumo aí de comum, né, do motor 2.0, uns 10 km com litro. É um motor mais simples, né, uma mecânica mais simples. Não tão simples, porque é uma mecânica Peugeot. Vai ter uns detalhezinhos ali na parte de manutenção que vão te deixar mais... vai precisar, né, de mais cuidado. Agora, o THP, cara, eu arriscaria se fosse um carro novo. Enfim, todo carro turbo sempre tem um caboclo que vai aparecer no meio e vai para sentar o aço. Né? Então, assim, desde que você tenha referências aí que foi feito manutenção, que mecânica tá bacana, enfim, até poderia ir. Né? Só que é um motor mais caro também, né? Você vai gastar muito mais com manutenção. Tem muitos componentes ali, né, que fazem parte dessa motorização que acabam encarecendo, né, a parte de manutenção. Então, você vai ter que colocar na balança só questão de custo. Aí o seu bolso vai dizer. Mas eu iria de 2.0 aspirado.
O problema do THP, não do motor turbo, mas do THP, é que esse motor, ele tem um histórico de ovalização de cilindro, ele tem alguns históricos lá da época da BMW, que hoje em dia já foram corrigidos, né, assim, em sua grande maioria, que não são históricos bons, né? Então, podem acontecer, não necessariamente vão acontecer, mas é o que você falou, o motor turbo tem muito mais propensão a você ter algo na linha de, vamos dizer, na linha de sucessão dos donos, alguém ter enfiado um chip, ter trocado uma turbina, ter feito alguma coisa... ter feito alguma coisa ali não muito original na história. Sim. Não que a gente não vá fazer, não que o dono que fez isso aí não seja... não tenha sido a gente, entendeu? Mas, uma vez, eu tava lá no Felipe... Chegou uma BMW, aquela coupezinha, né, que tem o THP, cara, o carro era novo, o carro lindo, uma vermelhinha, cara, quando o cara ligou o carro, cara, mas isso é uma fumaceira, rapaz, quase chá de revelação, outro dia eu vi essa piada, né, chá de revelação, era menino, entendeu, aquela fumaceira azul, aí quando o cara saiu, eu não falei nada, eu virei pro Felipe e falei, Felipe, tava tudo certo ali nesse carro? Aí ele falou, tava, é um THP, tudo normal. Certo, aí eu falei, mas... você tem certeza? E aquele chá de revelação ali, o que aconteceu? Aí ele falou pra mim e falou assim, não, cara, tem HP, é isso aí. Eu falei, tá bom.
Então, ou seja, você... queima mais do que Honda.
É, queima mais do que Honda.
Principalmente se for mexido ou se tiver...
Não, era original, dia, né? Era um coroa, era um coroa. Ele falou, não, meu cliente faz manutenção aqui. Eu falei, mas tudo original? Ele falou, tudo original, é porque já tá rodado, já passou do pavio, já sim, acendeu o pavio. Legal.
Ei, Xanão, você como co-proprietário de um THP, o que que tu acha nessa disputa aí?
É que eu tô com a boca cheia.
Tá de boca cheia, pegou ele. Pegou ele.
Achei que já tinha ido. Bom, eu sou suspeito pra falar, né? Porque carro pra mim é carro que não dá problema. E se dá problema, eu continuo andando até o mundo acabar.
Mas seu carro já fez chá de revelação.
Qual carro?
A Blazer.
Não, a no Blazer, veja bem.
No dia que trocou pneu.
Veja bem, Rodinei Soares. A Blazer foi o seguinte, a Blazer teve um pequeno aneurisma, tá? Foi um coágulo que se soltou e fez o dia virar noite em Brasília. Foi só isso, tá? Foi só isso. Ela já rodou 40 mil quilômetros depois daquilo e nunca mais ela queimou a gota de óleo. Se você não sabe, o motor Chevrolet Família 2, ele acumula um coágulo ali nos vasos sanguíneos, entendeu? E um belo momento ele solta. E quando ele solta, ele te mata do coração no meio da rua, cara. Porque, assim, é um tufo branco, pô, é outro Papa que chegou, elegeram o Papa. Tu tá na rua, tu olha e fala, ih, maluco, elegeram o Papa. E parei, o negócio foi tão bravo que ela queimava na lenta.
Ela chegou lá queimando.
É, o William viu ela em cima da mesa de alinhamento, ligada na lenta, e a fumaça... Falei, cara, já era, quebrei o carro, comprei semana passada e quebrei. Não fiz nada e tá lá até hoje. Quem não acredita em mim, vai lá no canal do Acelerados. Isso. E olha a volta rápida do Calibra. Aconteceu exatamente a mesma coisa lá na pista do Velocitar com o Rubinho.
Foi. Quando ele subiu, quando ele tava acabando a volta, o carro deu uma fumada absurda. Ele acaba a volta, o carro para de fumar, nada acontece.
Feijoada.
É, foi isso aí.
Acabou. O Neo deu uma travadinha ali.
É, dizem que é o respiro. É. O respiro dá uma...
Cuspira, tá tudo certo.
Tem mais perguntas?
Não, era sobre o meu THP, né, que eu comprei. É. Bom, eu comprei um THP, né, com o C4 Cactus Turbo, 2020, ele tava 40 mil km, comprei, já deu um sustinho, ele não tava acionando a turbina, tava fraquinho, não tava andando nada, tava fraco igual o Renegade. Aí, levou na concessionária, não assustei desse jeito, né, levou na concessionária, aí falaram que era uma tubulação que tava... Fuzil.
Queimou o fuzil.
A tubulação tava pressionada, não tava passando ar e aí não tava acionando a turbina. Eles resolveram e desde lá tá tranquilo, tá de boa, né? Provavelmente eu vou trocar esse carro antes dos 100 mil km, então eu não tô preocupado com isso.
Então tá tudo certo. É isso aí.
Mas cuidou bem, não importa a quilometragem, é o que a gente sempre fala, né? Vai depender do dono. VTI tá com 200, pô, tá com 193.
Ah, mas você cuidou bem do foco?
Não, aí... Tem coisa que nasce ruim.
O VTI já caiu fazer. Até o tanque de gasolina. Teu exemplo não foi bom, não.
Mas tá andando, né? Tem andar, uns que nunca caiu o tanque, nunca deu problema e tá parado na oficina, pô.
Bom, seguindo aqui, teve um cara que aí passou aqui, eu não lembro quem foi, pediu pro Xanão comentar aí do I30 2010. Aquele que é o sonho de 10 em 10 jovens da... Dos lugares, assim, que curtem os carros mais baratos pra tirar onda.
I30. Tem um vídeo interessante do I30 aí. Saiu essa semana aí, inclusive. Dessa idade aí. Mas deixa pra lá. Esse vídeo viralizou aí. Se você tem esse vídeo, você sabe do que eu tô falando.
I30. Cara, eu fiquei acho que 3 semanas com o I30. Que meu carro tava arrumando. Tinham dado uma porrada nele. Eu tinha um Corsa. Eu fiquei 3 semanas com o I30. Só uma vez na minha vida eu usei cartão de crédito pra colocar combustível. Eu cometi esse pecado, meus consagrados, e foi por causa do I30. Cara, que carro que bebe, meu. O carro em Goiânia tava fazendo 7,5 sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado, 7,5. Tudo bem, mas assim... Mas, assim, eu te falo que na época eu me sentia massa, eu sentia poderoso. O pessoal olhava. Aquela roda diamantada, sinceramente, uma das rodas mais bonitas de todos os tempos de um carro pra rua convencional. E tanto que o pessoal nem troca, né? nem troca. Cara, foi massa o rolê com ele e tal, mas que carro bebedor. É, cara, I30, velho, I30, falar pra você. Suspensão traseira é igual de Honda, cocô, tá? É bucha, tudo que é tipo de bucha. Bucha de facão, tem principalmente a bucha do facão. É bucha daquilo, bucha disso, porque é uma suspensão multibraços, multilink. Então você multiplica aí por 3, 4 o número de buchas. São acho que 16 buchas no total. Então essas buchas vão se desgastando, porque é normal as buchas se desgastarem também. O asfalto do Brasil não ajuda. Aí essas buchas vão trincando, desgastando, e o carro vai abrindo as pernas. Igual o Civic também, as perninhas abertas. Então você vai ter pneu sendo comido por dentro. Você vai ter problema de... vai ter que trocar as buchas. O consumo dele é alto, sim. Só que eu não vejo críticas com relação à mecânica, a câmbio. Parece ser um carro bem confiável de mecânica. Dá um probleminha ali na direção elétrica, só que é uma bucha. Chama bucha estrela, que dá um probleminha também na direção elétrica. Barato de se resolver. Mas fica mais disso. Consumo, suspensão, tá? Você vai gastar uma graninha com a suspensão, não é uma coisa barata. E se você não arrumar, o gasto é alto no longo prazo. Por quê? Porque vai ficar comendo pneu. Vai alterar a geometria da suspensão, vai ficar comendo pneu, vai perder pneu. Mas, cara, pode pegar de boa. Eu só acho assim, eu prefiro um Peugeot 308, né? No valor. Eu prefiro um 308 com câmbio automático de 6 marchas, tá? O modelo já com câmbio automático de 6 marchas. Eu pegaria um 308 no lugar.
Foi o que eu fiz, inclusive. Só para deixar claro. Quando eu tava procurando, quando eu fui trocar o Fox, rodei Brasília, pô, tem que achar um carro aqui que, né, que seja pelo menos próximo do que era o Fox. Em nível de acessório e tudo mais. Aí fui ver um I30. Se eu não me engano, é 2015, não lembro. Enfim, aí fui andar no I30, fiz test drive, o carro tava inteiro. Pô, tinha ficado no sol, aquelas pestanas ali do vidro já tinha ressecado. Aí dei uma volta no carro e o carro, dum, 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 eu, bicho, lá atrás, né? Eu, cara, não, que é isso aí? Não, pô, é o pneu e tal. Eu, não, beleza, então joga esse pneu na frente e deixa eu andar pra eu ver se é o pneu mesmo, aí a gente fecha o negócio. Aí, não, beleza, você volta e mais tarde a gente vai. Aí, beleza, fui lá, almocei, voltei, e aí, trocou, pô, não deu, pô. Esse cara tá querendo me enrolar, velho. Vou comprar esse carro, não. E tava assim, mesma faixa de preço, né? De um Peugeot. Aí, cara, desisti do carro, aí fui, comprei um Peugeot. E é o 308, né? 6 marchas, 2.0. Pô, carro bacaninha. E um amigo meu que foi junto comigo ver o I30. Pô, esse carro tá bonito demais. Pô, se tu não comprar, eu compro. Ficou nessa. Cara, não deu 2 meses, ele foi lá e comprou o I30.
E era o pneu. De venda, né?
E era o pneu.
Ficou 2 meses... Carro
só que era o 4 marchas. Aí, assim, ele também não acelera, cara. O bicho tem um estilo Abarth aí que nunca passou de 3 mil giros. E conseguiu quebrar ainda. Fala isso aí, vai ficar bravo. Ô, Lucas, beijão, meu querido. Vamos vender, ó. Vamos anunciar aqui o estilo aqui, viu? Tamo junto.
É isso aí.
Tem uma pergunta aqui boa também, que essa muito me interessa. Xenão, qual o melhor 7 lugares até 150 mil?
Nossa, mas 150 mil é muito carro, hein, bicho? 150 mil é carro demais. Nossa, spin. Sabe aquele negócio que tem que abraçar o capeta? Tipo assim, o cara fez um monte de catarrento, um monte de fi. E tem que abraçar o capeta? É o spin, cara. Só tem a spin, cara.
Uma grande cara.
Eu gostei. Eu gostei, vou falar porque eu gostei da spin. Eu tive que alugar uma spin, fui de nariz torcido. Falei, caralho, só tem essa bosta desse carro. Eu gostei.
Já andei. Não é ruim. Principalmente aquelas... Se eu não me engano, é a partir do modelo 16 que eles melhoraram o motor, ficou mais forte, né? Ela ganhou até grade ativa do radiador, né?
Foi? Colocar, depois tirar.
Que bosta.
Não sentiu diferença nenhuma. A porra, o coeficiente saía de, sei lá...
Não deu recall.
95% de arrasta, 94.5. Tira essa porra, só tá quebrando.
Cara, mas vou te falar, não sei. E a gente tava conversando até com o pessoal do...
Quem foi? Que,
foi
que...
o Pinão
Sincero. Falou que eles perguntaram ao pessoal da GM o que, que eles fizeram com esse 1.8 para ele ficar econômico e andador.
Pois é, o carro, o motor mudou da água pro vinho, cara.
Aí eles perguntaram ao pessoal da GM. Eles responderam. A gente não sabe.
Não sabe?
Eu adorei essa resposta. Eu falei, cara, foi a melhor resposta.
Cara, que coisa, bicho. Por isso eu falo pro povo, por exemplo, o Cobalt. Cara, pega um Cobalt aí, 2017 pra frente, que já é o modelo... O 17 pra frente do Cobalt. Ficou bonito. Ficou até bonito. Econômico, aquele motor 1.8 velho,
ninguém
econômico.
Ninguém acredita, né?
Ninguém acredita. Um senhor espaço, porta-malas do caralho. Mas assim, desculpa o xingamento. Mas, cara, voltando...
Aqui pode.
Mas voltando pros sete lugares, bicho. Cara, tem Santa Fé. Tem Santa Fé sete lugares. Santa Fé Zona 2015, 2016. É um carro difícil de encontrar, sim. Mas você encontra Santa Fé. Inclusive... A Gran Santa Fé, ela não é a sete lugares. Existe Santa Fé, sete lugares. A Gran Santa Fé, ela só é mais equipada, tá? Tem essa diferenciação aí pra você saber, tá? Tem Santa Fé, sete lugares. Tem, por exemplo, até 150 mil. Eu gostaria muito que tivesse, por exemplo, uma Tiguan, né? Mas a Tiguan... A Tiguan é sete lugares, ó, o Space?
Cara, eu acho...
Tem.
Acho que tem.
All Space?
É, agora eu não lembro se qual.
Mas no 150 mil você não acha de todo jeito a nova Tiguan.
Não, ali é.
Mas a Santa Fé, cara, Sorento. Que é Sorento, né? Que a Sorento também acha. Sete lugares. Tem uma boa, pô. Outlander. Mitsubishi Outlander é um carrão, sete lugares.
Cara, eu tem umas duas semanas eu peguei uma emprestada. Espero que elas estejam vendo aí. É, só que ela era 2.0 CVT.
Ah, não, aí não.
Cara, é muito lenta, mas o carro é enorme, cara. Meus filhos entraram no carro, eu ri pra caramba. Aí, o ônibus da tia Vivian, espero que ela esteja vendo.
Ônibus
aí,
da
um
tia
beijo,
Vivian.
Um beijo, tia Vivian. Ônibus da tia Vivian. Agora eles olham um Outlander na rua, ônibus da tia Vivian. É, cara, mas aquele motor 2.0 não empurra aquele carro de jeito nenhum, cara. Engraçado que o CVT faz milagre, assim, até uns 50 km por hora pra cidade, faz milagre. Se acelera, ele empurra aquele carro. Agora, meu amigo, passou de 50 km por hora, acabou.
Falaram que dá Journey, mas eu não sei. Eu não sabia que Journey vendeu tanto tempo assim pra ter de 150 mil.
Vendeu, acho que até ano passado. Ano passado, que Journey foi vendida por 250 mil, deve valer 120 hoje, que ninguém quer... É igual da polícia. A PM aqui em Brasília usa o Journey 3.8D6.
Não é Fiat, não?
Não, é Journey. A Freeman parou tem muito tempo. A Journey é o seguinte, cara. Essa 3, eu acho que é 3.8 ou 3.6, não sei. Ela tem 280 cavalos porra, no carro. E 34 de torque, 35 de torque. Pô, eu só liguei um negócio desse lá nos Estados Unidos, cara. Eu olhei a ficha técnica e falei, pô, que legal, vai dar pra 4x4, AWD. Deu uma volta, o cara falou, cadê? Os cavalos, caiu? O carro não anda, cara. Não anda. A impressão que eu tenho é que ela pesa mais do que os 280 cavalos dela consegue levar. E o problema de Journey, e aí quanto mais antigo, pior fica, vai em qualquer site aí que tem opinião do dono e vai lá. Problemas Dodge Journey. Tem assim, meu carro quando eu pisco farol é a buzina. Meu carro vidro abre e não fecha mais. Meu carro teto solar abriu e nunca mais fechou. Então assim, tem que tomar cuidado com o Journey.
Cara, eu tava procurando aqui uma pergunta. Que eu tinha visto aqui, mas não tô achando. Era a respeito do Bronco, da Ford. Você chegou a
Ford Bronco.
Já avaliar? Qual é a sua opinião a respeito do carro? E eu complemento. Ford Maverick também. Você já chegou a dar uma olhada? Tem alguma coisa para dizer?
Cara, primeiro, Ford Bronco. Ford Bronco, uma bronca para Ford, para começar, né? Porque, pô, o meu filho já não é mais equipado que um Bronco. Desculpa, tá? Mas... Ah, tudo bem, o Bronco tem os modos de condução, tem o modo GOAT. Porque GOAT, lá nos Estados Unidos, né, GOAT, que é bode, é tipo o cara fodão. É o modo GOAT, bode, fodão. Tal. Por exemplo, o Hamilton, por exemplo, é chamado de GOAT. O Ayrton Senna, o Tom Brady, tal, o marido da Gisele. Que não é mais marido da Gisele, né? Mas enfim... Cara, o carro não tem, por exemplo, memória de ajuste do banco, não tem várias coisas. Tem o mesmo motor do Fusion ainda, o 2.0 Turbo EcoBoost. Peca no acabamento também. Cara, sinceramente, na minha opinião, a Ford, ela só está trazendo esses carros importados para ter o que vender, para ter o que para encher as concessionárias, para ter carro para mostrar.
Eu acho que é mais, ela está vendo mais a, é igual quando a gente vai naquele restaurante caro, que a gente olha primeiro o preço, depois o prato.
Isso.
Eu acho que é isso. Ela olha assim, esse preço aqui dá para levar. Esse preço aqui dá para levar. É mais isso.
Exatamente.
Eu preciso de um SUV. Peraí, deixa eu olhar primeiro o preço, sabe? É mais assim do que qualquer coisa. Eu preciso de Ranger. Vou levar Ranger. Eu preciso de um SUV. Peraí, deixa eu ver. Tem esse. Esse aqui dá para levar. É isso.
Tenta o... Eu concordo. A Territory, por exemplo. Ford Territory, tipo assim... É isso. É, agora o Maverick, Maverick, já não sei. Maverick, já gostei. Eu achei a proposta dele interessante. Ah, tudo bem, não é diesel. Aí veio aí o diesel, subiu demais. É uma... Porque o povo gosta... Cara, hoje em dia o povo gosta de... Compra caminhonete pra quê? Pra andar na cidade.
Sim, exatamente.
É pra andar na cidade. Não tem esse negócio de roça. É a minoria que compra pra andar na roça. Tá? E quando compra, vai lá e compra uma versão até mais, uma versão mais pelada, de uma Hilux e tal. Agora a Maverick, potente, turbinada, potente, espaçosa por dentro, boa demais de chão, muito estável, ótima estabilidade. Ela peca muito no acabamento, fraco o acabamento dela, muito fraco. Mas, cara, é uma caminhonete de agroboy, caminhonete de cidade. E hoje em dia o que vende muito bem é caminhonete de cidade, caminhonete diferente também. Vamos pensar uma coisa, nós passamos aí também... Eu acho que 2022, quase 20 anos que nós tínhamos as mesmas caminhonetes para vender. Hilux, S10, Ranger, L200, a quadradinha, Frontier. As, basicamente eram 5 caminhonetes para vender. Aí depois apareceu a Ram 2500, fez ali uma coisa. Aí agora tá aparecendo mais caminhonete e o povo tá comprando caminhonetes diferentes. Por quê? Pô, o cara tá cansado de andar só de Hilux, né? E os jovens também, as pessoas mais jovens, elas querem um carro diferente, não quer andar de Hilux, não quer andar de S10. Quando você vê uma S10, você já vê, sabe, tem um estigma, cara, quando você olha uma Hilux, quando você olha uma S10 e uma Ranger, do dono, o estigma do dono, da camisa igual a minha, assim, ó, camisa é, manga curta, só que aquelas listradas, né, banco alto cê, e tal, é, bonezinho às vezes...
Mas assim, eu acho que as caminhonetes também mudaram muito dos anos pra cá. Que você usava lá um motor quase que de trator.
Quase de trator.
Era um negócio de prateleira que botava num carro alto e acabou. Hoje em dia não, hoje em dia as caminhonetes já usam um motor para caminhonete, já usam um trem para caminhonete, já é uma coisa mais elaborada. Antigamente era uma gambiarra, né?
É verdade.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes. Eu já vi que aqui o Henrique aqui fez uma pergunta. Calma, eu vou. Calma, Henrique, eu vou botar essa pergunta aí. Mas eu achei essa pergunta aqui interessante. Do Israel, é, que isso aqui, muita gente ainda tem medo disso. Eu acho que já passou da época de ter medo disso, né? É, vou resumir a pergunta dele. Ele fala aqui dos carros 2.0, 1.6, 1.8, e agora os motores são tudo mil turbo, 1.4. Ele pergunta aqui se é seguro.
Se é seguro o motor turbo?
É, os motores downsize, né? Ele tá querendo saber se os motores que eram grandes agora viraram downsize, né? Eu acho que esse é um assunto que ainda tem gente que tem medo, né? Do downsize, né? Que é uma coisa que já tá por tanto tempo.
É, o downsize. Então, vamos falar também o que é o downsize, né? O downsize, pessoal, é uma filosofia. Filosofia do quê? Motores menores, mais eficientes. E como você consegue isso de forma muito simples hoje? Turbo, tá? O turbo não é novo. O turbo existe, tipo assim, cara. Começou, acho que com a indústria aeronáutica, as famosas turbo-hélices muito potentes. Turbo tinha muito tempo, teve na Fórmula 1, só que antigamente não tinha tanta tecnologia assim, o turbo era mais para performance, e acabava que o turbo, ele entregava uma performance de forma muito...
Tem o texto do William na Mob Auto.
Ah, tá. Antigamente, o turbo, ele tinha uma entrega de potência muito abrupta, lá no giro alto, tipo assim, o carro era morto, até 3.500 giros, vamos dizer assim. Aí nos 3.500 o motor enchia e entrava potência. Igual o motor e torque. O motor sem torque parece... Cara, literalmente. A
diferença é que o turbo chega.
A diferença é que sim, você dá um peidinho mais forte. No torque o peidinho é mais forte. Mas hoje e o carro bebia mais ainda sendo turbo. Só que hoje em dia, com as tecnologias, você tem um turbo que entrega potência muito cedo e consegue economizar combustível ainda assim. E tem outra coisa. O motor 1.0 turbo, ele é feito para consumir igual o carro 1.0? Não, não necessariamente. Ele é feito para ter um desempenho próximo de um carro 2.0, porque a multiplicação do carro do motor turbo é basicamente essa. Como assim, Xenão? Um carro 1.0 turbo, você multiplica no mínimo por 2. Ele vai ter o desempenho de um carro 2.0. Então, ele vai ter um desempenho próximo, até superior de um carro 2.0, só consumindo igual um carro 1.4, 1.6. Essa é a coisa. Agora, Xenão, vai estragar? Ah, cara, eu não penso assim, tá? Eu penso que tem muita gente aí já rodando mais de 100 mil, 200 mil km com carros turbinados. Os carros estão lisinhos aí, estão muito bons. Eu acho que eu continuo confiando na manutenção preventiva para você ter comprar um carro desse. Tem que tomar cuidado com os carros que são os queridinhos das chiparias gourmets. Né?
A gente sabe que existe.
Up, TSI, Jetta, todo carro da Volks, né, hoje em dia. Tudo que tiver um 2.0, bicho, da Volks, cara, é loucura total. Entendeu? Tenta fugir disso. Não tô falando que se o cara chipar o carro, vai estragar. Não é isso. O problema é o cacete. Entendeu? O que é cacete, não? Acelerando toda hora. Aquele negócio, moeção de carro. Então, o carro turbo, o pessoal moe muito. Por quê? Porque o desempenho é muito bom. Então, assim, eu não acredito que vai ser bomba no futuro. Não acredito nisso, não.
Gente, só complementando aí, eu quis puxar essa pergunta. Primeiro que... Deixa eu fazer um jabá aqui, tá? Tem um Pode texto fazer. Meu na Mob Auto falando desde quando o Turbo começou até os dias atuais. Eu falo tudo isso daí. Mas o downsizing que a gente falou aí veio pra ficar. Os motores, eles vieram não só por causa de potência, mas por uma questão de poluição, tá?
Também.
Os motores, eles tiveram que, vamos dizer, diminuir pra poluir menos. Por uma questão ambiental, porque as leis, hoje em dia, elas exigem isso. Mas não só por isso, né? A gente está mais exigente com o carro. Se você pega um carro 2.0 hoje, pode ser o melhor carro que tem, e dirige depois 1.0 turbo, você vai notar uma diferença absurda e você não vai querer mais dirigir um carro 2.0. Você vai adorar um carro 1.0 turbo. Por mais que eles tenham uma ficha técnica igual, você vai gostar mais do 1.0 turbo, porque a entrega de potência é muito melhor. Você não tem que girar, você anda em giro mais baixo, ele te entrega uma economia, é mais gostoso de dirigir, vai por mim que você vai gostar. Mas era isso, eu só queria dar esse link. Quer ler a pergunta aí, Pedro?
Deixa eu dar uma pincelada aqui, que daqui a gente já está se encaminhando, como diz outro final. Vamos começar aqui pelo Henrique. Henrique, valeu pelo café. Ele botou aqui, salve pro Perda Total. Não. Qual é a sua opinião, Xenon, sobre o novo C3? Aquele que parece um cuidão, né?
Cuidão. Cuidão. Esse nome Cuide é muito bom, né, cara? Deus cuide de mim. É tão bom isso, pô. Deus cuide de quem... Cuidão. Cara, literalmente, né, bicho? É um Cuide da Citroën. Você sabe, na boa. O C3, ele regrediu. O C3 era pra ser era para ser tipo um 208, uma versão 208, só que da Citroën, mas aí não tem espaço, né? Ele virou um Cuidizão. Cara, aparentemente parece ser um carro interessante. Eu não avaliei ele ainda, tá? Eu tenho que ir lá olhar ainda, tô sem vergonha, mas eu vou lá olhar ele, eu acho, essa próxima semana. Parece ser um carro de bom espaço, um espaço assim ok, né, pro tamanho do carro. Tem um bom porta-malas de 315 litros, tem um motor Fiat confiável, tem um consumo bacana. É altinho também, altinho, confortável, a plataforma dele é a mesma do 208, então é um carro confortável. Cara, eu acho assim que eu não pegaria porque eu esticaria mais o meu orçamento para pegar um Polo, para pegar um HB20, sabe? Mas para mim parece ser um carro melhor que um Kwid, por exemplo, bom. Eu sei que falar que é melhor que o Kwid não é muito elogio, né? Mas tipo assim... Pra você que é um carro compacto menorzinho, quase um subcompacto, parece uma boa opção. Eu confio nesse carro. Mecanicamente parece ser confiável. A Peugeot hoje em dia não é... A Peugeot Citroën, não, eles não fazem carros ruins de mecânica, ruins de parte elétrica, por exemplo. Suspensão também dos carros atuais da Citroën e da Peugeot é muito boa. Então parece ser um carro muito decente. Um carro interessante. Eu não compraria mais... Pra quem quer um carro altinho e econômico,
É isso aí.
Beleza, beleza. Falaram aqui também o Nelson. Fala do C4 Lounge 2019 1.6 Turbo. Eu acho que é mais ou menos o que o Xanon falou aí do Cactus, né? Talvez aí um problema maior é pra você manobrar essa banheira, porque é grande direitinho, mas é um carro legal, cara. Acho um carro interessante.
C4 Lounge? Nossa, é um baita custo-benefício, né? Um carro muito barato no mercado. Um C4 Lounge THP. Aquela coisa, o THP, ele tem uma virada de chave, que é o flex. Quando ele vira flexível, o motor fica flex, o motor fica mais robusto também. Para de ter muitos problemas, por exemplo, de tampa de válvula. Inclusive, eles fazem... Muitos pegam a tampa de válvula do motor THP flex para colocar no THP monocombustível. Para de dar muito problema de bomba de alta, porque já é flexível. Então, ele consegue beber o etanol adulterado do Brasil. É um motor bem mais confiável, tá? E muito bom de preço. Eu encararia, certo? Eu encararia de boa. O consumo do carro é bacana, entrega bem potência, muito confortável, muito, muito confortável. É um senhor carro.
Sobre o Ford Bronco, Xenon, pensa em trazer para o canal? É possível vídeo andando na estrada de chão, realizando algumas atividades mais off-road?
Ele perguntou também aqui o que seria melhor para pegar um barro, uma Fiat Toro, Ultra ou um Bronco?
Pegar um barro,
é. Acho que é um banheiro, né?
A Bronco, com certeza. A Bronco, querendo ou não, ela é mais preparada pro fora de estrada, pro off-road, que a Toro. A Toro, basicamente, assim, ela é uma caminhonete com tração nas quatro rodas e pronto, tá? Agora, uma Bronco, não. A Bronco, ela tem realmente um preparo, ela realmente foi feita mais para esse público do off-road, pro público que gosta mais de aventuras, e então eu teria a Bronco para o fora de estrada. Qual que era a pergunta mesmo?
Eu já vi uma Toro uma vez, numa situação muito ridícula. Ela parou na diagonal pra subir num barranquinho, assim, sei lá, 5 graus. E ela ficava distracionando as rodas na diagonal, assim, da... E eu fiquei olhando, eu falei, gente, mentira, cara, ela não vai subir um barranquinho. E eu falei, não vai subir. E aquela situação não acabava, e o maluco cada vez acelerava mais. E a situação não acabava, eu falei, gente, tá ficando feio, para. Porque não tinha curso de suspensão suficiente pra ela apoiar e subir o barranco. Aí o cara desistiu. Eu falei, cara, desiste, porque tá ficando feio.
Tá ficando feio. E falando sobre a Ford Bronco, se eu vou trazer pro canal, cara, eu até quero trazer pro canal, só que aí, assim, eu nunca consegui, pra dizer a verdade, uma Bronco de imprensa, por exemplo, poder pegar e ir pro barro. Eu nunca consegui esse tipo de coisa, então assim, eu acho muito difícil eu conseguir pegar uma Ford Bronco para levar para o barro, para mostrar para vocês. Eu não consigo. Então, talvez eu só mostre ela por fora, por dentro mesmo. Talvez eu faça um test drive aí. Mas assim, eu não tenho nenhuma vontade também, tá ligado? Não é um carro que me apetece muito.
Oportunidade, é vontade.
Também. Sabe, assim, me desculpem, tá? Mas assim... Eu sou um cara que eu preciso ver um carro e falar assim, cara, esse carro é bacana de gravar. E independente do carro, por exemplo, eu vejo ali, nossa, um dia desse eu tava lá numa loja lá, cheio de carrão, e tinha um Civic 98 LX 1.6 manual. Cara, eu vou gravar esse carro, entendeu? Então assim, eu preciso olhar pro carro e tem que dar o match. Tem que bater a...
Tem que enxergar a alma dele.
A alma dele, exatamente. Tem que enxergar a alma dele. Eu não enxergo muita alma no Bronco, não. Assim como eu não enxerguei no Territory. Eu enxerguei na Maverick. Uma alma.
Carrinho legal, cara.
Legal.
Eu tive esses dias na concessionária, até quando eu fui buscar um carro de um amigo nosso lá no Rio. Comprou aqui e pediu pra gente despachar pra lá, né? Um abraço aí pro Leandro, não sei se ele segue a gente no canal, mas tudo bem. Tá feliz lá com o RS. E deve estar feliz. Mas aí tive na concessionária e vi. Realmente, cara, é uma caminhonete baixinha, né? É totalmente o contrário do que as pessoas querem, né? Pelo menos a grande maioria do público, né? Quando fala em SUV ou numa caminhonete tem uma coisa alta. O carro tem um acabamento bem bacana, eu gostei bastante, né? Questão de espaço também, é um carro grande. E o visual, cara. O visual do carro é muito bonito, né? Não tive oportunidade de dirigir ainda. Isso daí a gente vai amadurecer a ideia. Fazer aí um review do carro também. Mas tá saindo. Tem bastante aí na rua. A gente vê bastante aqui em Brasília. Eu acho que é um carrinho que veio pra ser o diferencial, né?
Sim.
Ser o diferencial.
Bom, vamos pegar as duas últimas aqui. Na verdade, só ficou uma aqui para trás, que foi o cidadão que perguntou aqui se um Sentra SL 2017 motor 2.0 é uma boa compra. O SL eu não tenho certeza não, mas o SL eu acho que só saiu o CVT, né? SL não sou manual, manual ou basicão?
Acho que manual é só o S. A partir do SV eu acho que só é o CVT. O SL é o de topo, com certeza é só o CVT. Cara, o Sentra é igual todo Nissan. Bom e sem graça. Não cheira nem fede. Pô, eu nunca vi uns carros assim. É Nissan e Mitsubishi, cara. Uns carros bons que não cheira nem fede,
mano. É verdade.
Tipo assim, o cara coloca assim, ó. Eu tenho esse carro aqui. Bom, confortável, confiável. Do outro lado, tem esse Jeep Compass aqui. Que vai dar problema na turbina, sei lá, na bomba de alta. Não, eu quero o Jeep Compass.
Um trocador de calor.
Um trocador de calor. Tipo assim, cara...
É bom que apareceu essa imagem agora aí, porque o nosso patrocinador, o sonho dele era ter um Nissan. Tira. Deixa pra lá.
Tem que falar. Tem que falar. O sonho do cara era ter um Nissan Tida. Não bastava ser Nissan. Tinha que ser uma minivan em formato de hatch. Ele comprou ar digital, aquele display do ar que parecia o meio do tabuleiro.
Era mais completo,
manual, 6 marchas. Aquele ar digital que o display da temperatura parecia o meio do tabuleiro do Jumanji. Comprou teto solar, tinha tudo, banco e corpo, teto solar.
Vermelho.
Tá com gás.
Tinha GNV. E tomou pau de um Palio Sport.
Tá, mas assim, respondendo a pergunta dele, é um bom carro, cara. Muito, igual eu falei pra você, confortável demais. Espaçoso também. De equipamentos, ele não é igual todo Nissan também, deve equipamentos. Ele consegue ser tão mal equipado quanto um Corolla, por exemplo. Só que a questão é que ele é bem mais em conta que um Corolla para você comprar, né? Ele é bem mais em conta que um Corolla, que você tem que tomar cuidado no Sentra. O pessoal reclama muito que ele é baixo, tá? Ele raspa com facilidade, principalmente na parte do meio do carro. Alguns reclamam que quando você coloca muita gente, ele fica pior ainda. Quando você coloca gente, fica pior ainda. Eu já ouvi relatos de alguns problemas no eletroventilador dele, que é a ventoinha do radiador, tá? A ventoinha do radiador é muito barata, fácil de trocar, barata. Só que, vamos dizer, se o carro tiver, se tiver defeito no eletroventilador e você não constatar, aí o carro vai superaquecer e vai ser uma paulada, né? Então, assim, eu vejo esse BOzinho do ventilador do radiador e... Tem que ser uma cidade com asfalto melhor, tomar cuidado com a rampa do seu estacionamento. Mas é isso, cara. Eu posso te falar isso e provavelmente você não vai comprar o Sentra, porque você vai ver ele e vai achar sem graça.
Sentra dentro.
Nissan é muito sem graça, cara.
Pra gente fechar aqui, agora eu tenho uma pergunta, já que a gente tá falando de carro sem graça. Um carro que vai... Se o editor virar à noite hoje, como ele tá pretendendo, amanhã sobe o vídeo dele aí, que é o Corolla Cross. O que tu acha do Corolla Cross? Diz pra mim. Sem ser o híbrido, Corolla Cross, combustão só, 2.0.
Cara, porra, esse é o carro, a essência do SUV, bicho. O Corolla Cross é a essência do SUV no Brasil. O que é o SUV no Brasil? Um carro mais apertado, com menos porta-malas, com acabamento pior e mais caro que o sedã. Entendeu? É isso, Corolla Cross. Desculpa aí, pessoal. Mas o carro tem menos espaço interno, tem menos porta-malas, o acabamento dele é pior, é mais caro que um Corolla, bicho. Assim, não tem lógica, meu.
Não tem como entender o negócio.
Não tem como entender um negócio desses. Não, não é um carro ruim.
Mas é altinho.
Pronto. Mas é altinho, é. É altinho. Aí você sobe a rampa do estacionamento, em vez de 10 por hora, a 15 por hora. Já raspa. Quem querendo ou não, raspa um pouquinho ainda. Mas é isso, pô. Eu teria um híbrido, mas...
Aí você gasta mais combustível, o pneu custa mais caro, a manutenção custa mais caro, o carro bebe mais, mas ele é altinho.
Mas é altinho. Cara, é igual aquela... A treta do... O surto coletivo de pneu de uso misto. né? Cara, pneu de uso misto, meu. Uma Palio Equind com pneu de uso misto. O pneu dura menos, é mais caro, aumenta o consumo de combustível. Ah, não, velho. Pneu de uso misto, meu.
Argo Trek. Argo Trek com pneu Trek. Pra usar pra ir no shopping.
Cara, é incrível essa questão aqui em Brasília. Conversando também com esse rapaz lá, um vendedor da concessionária aqui. Ele diz que muita gente vem de fora, de fazenda mesmo, para comprar carro, às vezes até seminovo aqui, porque eles sabem que as caminhonetes que tem em Brasília são novas. Ah, tem 5 anos de uso, eles sabem que tá nova. Nunca andou na terra, porque é caminhonete de shopping. E vende muito, cara. Os caras vêm de longe para poder comprar aqui. Então,
aí dá o caminhonete, voltando lá, né? A caminhonete, cara, na época, não é porque a sua caminhonete tem 300 cavalos de potência, tração nas quatro rodas, sendo que a tração das quatro rodas de caminhonete é muito simples. Né? Tanto que você nem pode, a maioria delas, tirando da Amarok, você nem pode andar com 4x4 na rodovia, no asfalto, né? Bem simples. E aí vem com aquela, o pneu dessa finura aqui, roda aro 20 de fábrica, um pneu dessa finurinha, 3 toneladas de peso. Você quer que o carro passe na lama? Não passa, bicho. Um ninho sobe, literalmente, um ninho sobe, porque não adianta. E pior ainda, o pessoal também não sabe as manhas de dirigir no off-road também. Então, passa vergonha mesmo.
É, realmente, não é a mesma coisa, não.
Isso aí. Temos mais? Não, finalizamos. Eu vou antecipar, mas assim, eu perdi um pouco do preconceito com Corolla Coisa. Não teria, pelo amor de Deus, eu não teria. É caro demais aquilo ali. Eu faria igual o Wilson, comprava um F-250 2010 e o resto queimava de picanha. Eu não teria. Mas assim, cara... se você mora na região de Santa Catarina, não compre um Corolla preto, tá? Seminovo de locadora. Tô falando, não compre. Não, não é que eu maltratei o carro, não é isso. Não é isso. Mas que ele for usar direitinho, ele for usar direitinho, por 2 mil quilômetros, né? Cara, a minha opinião daquele carro ali é o seguinte. É tudo que o Xanão falou. Ele é mais apertado que o Corolla Sedan, o porta-malha é menor que o Corolla Sedan e ele é mais caro que o Corolla Sedan. Mas ele me surpreendeu muito porque eu achei que ele fosse ser muito ruim. Ele não é, cara. Sabe, dá pra entender o cara que tem essa religião, sabe? Não teria, mas a CVT dele, voltando ao papo que a gente falou de CVT lá no início, não é a CVT nojenta que mantém no pico de potência lá, ou no pico de torque, e não mexe na rotação do motor, que é a essência da CVT, mas puta, eu acho muito ruim. E ela nem emula a marcha no D, ela é meio que um meio do caminho ali, e ela troca, mas não troca. E no manual ela tem 10 marchas, que 10 marchas é marcha pra cacete, cara. Não, não tem condição de ficar trocando 10 marchas na... Pelo amor de Deus, cara.
Compra um Scania,
pô. Compra um Scania, vai rebocar. 10 marchas, marcha pra cacete.
Quanto mais marcha, mais potente o carro é, entendeu? Quanto mais marcha, melhor.
É igual bicicleta. Assim, mas, cara, ele é um carro muito confortável. Eu realmente, porra, o banco dele abraçava de um jeito que nunca andei em carro. Tu tá sentado, vai encostar a cabeça no banco, assim, encostou. A Blazer onda. E não encosta, entendeu? É uma comparação meio foda, mas é a real. Enfim, era a versão basicona, banco de tecido e tal. Mas no vídeo eu até falo. No vídeo eu até falo, oi?
Tu tá fresco demais. Meu carro nem cor de cabeça tem, porra. Nem o meu, nem o do Pedro.
Ah, cara, o Fusca também não tem, mas porra, vamos comparar banana com banana, né? Banana com banana. Banana com banana. Mas se você comprou um Corolla Cross, não fica com muita raiva da gente, não, cara. Eu entendo você, entendeu? Eu entendo. Não concordo, mas eu entendo.
É porque, assim, tem que deixar uma coisa bem clara aqui, já que estamos encerrando. Nós, aqui, nós somos críticos. É igual crítico de cinema, crítico de comida. A gente só desce a lenha.
Nem sempre a gente fala que você gosta de ouvir.
É, a gente só desce a lenha. A nossa função é descer a lenha. A função sua é comprar, tá ligado? A nossa função é descer a lenha. Mas isso não quer dizer que o carro seja ruim. Às vezes a pessoa pensa isso. Não tô falando em nenhum momento que o Corolla Cross é ruim. Mas a nossa função é fazer você pensar coisas que você... A propaganda não vai falar isso. A propaganda não vai falar que o Corolla Cross é a mesma coisa de um Corolla, só que pior. Né? Vai falar que Corolla Cross é muito melhor. Entendeu? Então a gente tem que explicar para algumas coisas, né?
Compre Corolla Cross. Posso fazer a pergunta que eu fiz no início da live? Então, agora, sim, para dar continuidade ao fechamento, desde a nossa última conversa, você falou lá no fechamento da nossa live que você tinha planos pro canal de fazer coisas com a sua esposa, você dar uma continuidade, de fazer outras coisas além do que você já fazia, do conteúdo automotivo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa evolução nesse último ano aí, pra agora falar mais do seu canal, não só de carro, né? Como é que foi essa evolução? Conta um pouquinho lá agora da sua vida aí, como é que foi esse último ano.
Esse último ano foi intensamente, foi intenso, foi muito intenso, muito trabalhoso, inclusive eu tenho tentado voltar. Na verdade, no momento, eu tô tentando voltar ao básico do meu canal, que é gravar meus conteúdos sobre carros do jeito que eu gosto de gravar. Por quê? Porque eu comecei a fazer muito, muito trabalho para marcas, né? Por exemplo, eu fiz dois trabalhos já para Localiza Seminovos, por exemplo, que eu trabalhei com eles no último trabalho, eu fiz 8 vídeos para eles, fiz a roteirização, a apresentação. Eu só não fiz a produção, né? Mas cheguei a fazer 2 vídeos para eles, como é produção minha, toda a minha equipe que eu contratei e tudo mais. Então, muito trabalho, muitas marcas aí fazendo comigo, marcas grandes, graças a Deus. Só que isso também me tirou um pouco do meu foco principal, que é gravar para o meu canal, né? Falar com o meu público. E no momento, o que eu mais estou tentando é voltar a falar com o meu público do jeito que eu falava antigamente. Voltar a fazer minhas lives, por exemplo, voltar a gravar mais, postar mais vídeos. Eu tô postando pouco vídeo por semana, por exemplo. Tem semana que eu tô postando 4, 5 vídeos. Eu postava 7, entendeu? Todo dia, religiosamente. Então, eu tô tentando voltar pro básico. Assim, o que eu quero, fazer conteúdo novo, às vezes não. Às vezes é melhor fazer o que você tem feito de bom, sabe? E ir melhorando alguma coisa ali, outra ali, fazer mais conteúdos leves, que não são só de informação, sabe? Por exemplo, fazer eu vou pegar a estrada hoje, vamos conversar na estrada, sabe? Um assunto mais despojado, alguns conteúdos que eu faço com a minha esposa, que são bons também, são bacanas. Mas assim, eu não penso muito em diversificar, mudar muito o que eu já faço, porque às vezes dá muito trabalho. E aí você não consegue fazer o que você sabe fazer de bom. E o que o pessoal começou a me seguir, começou a gostar de mim pelo que eu faço de bom, que é o quê? Avaliação de carro, do meu jeito. Então, às vezes, você para de fazer o que o pessoal... O que é a sua marca, né? Uhum. Eu acho que tem isso. Eu tô nesse dilema hoje de voltar a fazer os vídeos que são a essência do meu canal, né? A essência do Xenão.
É legal. Não perder a essência nunca é bom, né?
E a tua essência tá aqui nesses comentários.
Com certeza.
Nesses, sei lá quantos comentários que foram aqui hoje.
A essência é isso aí, ó. A galera perguntando 10 mil vezes de 30 2010 modelo 11. Mas é só o mesmo ano, bicho. É só I30 10 11. Eu não sabia. Eu acho que só existe esse ano de I30.
Bom, pra ser justo aqui com a galera, o Rafael já acho que é a 38ª vez que ele pergunta aqui e acaba passando pra trás. Aí ele pediu pra dar uma palhinha aqui rapidinho do City 11, City 2011.
City também é... City, Golf, Xenão, Astra pra primeiro carro é bom? Xenão, Golf pra primeiro carro é bom? Xenão, City, tal, Xenão, Civic, New Civic, 2007, é bom? Não tô zoando vocês, não, meu consagrado. Pode continuar mandando. Mas, pô, é toda vez, cara. Às vezes o pessoal manda caixinha de pergunta, tem que peneirar umas perguntas, bicho. Porque pra poder... Ah, nossa, o Subaru, meu. Alguém perguntou de Subaru, cara. Vou responder esse cara. Então, assim, enfim. Cityzão 2011. Cara, eu gosto de falar que o City é o Voyage da Honda, né? O bichinho, só que é um Voyage bem melhor. Espaçoso, bom porta-malas. É um carro confiável de mecânica. Tem uns BOzinhos de suspensão, como sempre. Porque é Honda, né? Honda tem uns BO de suspensão. Mas, cara, é um carro muito confiável. Eu acho caro. Eu acho um carro caro no mercado. Acho que um City 2011. Tá beirando 50 conto ainda, né?
Caralho,
2011, 50 mil conto. Num City 2011, bicho, eu acho muito caro. muito caro, mas é um carro que muito confiável, tranquilo para você, vai ter uns BOzinhos de suspensão, vai bater um acabamento sim, porque é plástico duro, mas você não tem que ter nenhum medo de nada, o consumo é ok, se for manual é bom o consumo, automático é ok o consumo, mas eu gosto meio do espaço interno do porta-malas dele.
Palio, Celta, Gol, Uno, ninguém quer não, né? Só quer City.
Não, Gol também. Gol todo mundo quer.
Gol todo mundo quer.
Gol todo mundo quer. Palio ninguém quer mais, não.
Ninguém quer mais, não.
Uno ninguém quer também. É, Corsa também ninguém quer. O povo quer mais ágil do que
Nossa senhora, meu Deus.
Ágil tem muito, bicho.
Não quer Corsa, mas quer ágil.
Não quer Corsa, mas quer ágil.
Senhor, ilumina essa alma.
Eu desisti das perguntas quando teve um cidadão que perguntou se era normal o farol esquentar quando ele acendia.
Mentira.
Não lembro, o Wilson respondeu essa pergunta, porra.
Não vi isso, não.
Foi? O Wilson respondeu essa pergunta. É normal fazer barulho quando acelera? É normal o farol esquentar quando liga? Já teve essas coisas, cara. Teve de tudo já por aqui. Teve de tudo. Mas é isso aí, cara. Estamos caminhando aqui para quase meia-noite de quarta-feira. A gente queria... agradecer muito aqui a presença do Xenão, né? Nessa conturbada estreia aqui do estúdio do Perda Total, que no fim deu tudo certo, no fim rolou. Xenão, brigadão, cara. Espero que tenha sido bom pra você também essa experiência. E amanhã tem surpresas aí. Se der tudo certo, a gente tem um conteúdo muito legal aqui, beleza?
Beleza, é isso aí, meus consagrados. Muito obrigado aí para quem ficou até o final, né? Madrugada, é isso aí. Muito obrigado por quem permaneceu. Vocês que fazem isso aqui, meus consagrados, tá? Vocês com as suas perguntas de 2011. É vocês mesmo que tem que continuar aí com a gente. E vocês que tornam tudo isso aqui possível, tá? Muito obrigado, é isso aí. Que o Xenão ilumine a vida de vocês.
É isso aí, galera. Obrigado. Obrigado aí por vocês terem ficado, terem aguentado todos os problemas do início e terem ficado até o final. Muito obrigado aí por seguir a gente. Se você não segue o nosso Insta, se você não segue o nosso YouTube, se você ainda não está aí seguindo o nosso canal, dá aquela curtida, ajuda a gente, ajuda o Xenão. Se você também não segue as redes sociais dele, por favor.
É isso aí, rapaziada. Agradecer mais uma vez, Xenão. Estamos aqui de portas abertas. Você tá aqui, é vizinho, né? Tá no quadradinho. Uhum. Na verdade, estamos no quadradinho, né? Nós que estamos enxerido aqui no estado do Goiás. E, cara, muito bom agradecer também o pessoal que acompanha a gente, que aturou aí todas as nossas idas e vindas aí no áudio. Tem áudio, não tem áudio, enfim. O importante é que deu certo. Agradecer a todos vocês aí e até a próxima, beleza?
Até a próxima.
É isso aí, galera. Lembrando que todos os links aí, tanto do Instagram do Xenão, o canal do Xenão e do Perda Total também estão na descrição, beleza? Então, se não segue a gente, se não segue ele, já vai lá, já segue tudo, pra não perder nada. Beleza, galera? Até a próxima aí. Valeu, um abraço.